Bom dia, senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos à presente sessão ordinária desta quarta-feira, dia 5 de agosto de 2020. Para darmos início aos trabalhos, solicito o vereador Mauro José Severiano que faça a aferição do quórum.
Vereadora Thaís, vereador Pastor Elias, vereador Fernando, vereador...
É a idade, é a idade.
Pedro Mariano, eu ia falar Patinho Feito. Vereador Lisier, vereador João Feitosa, vereador Valdete, vereador presidente Leandro Ribeiro, vereador Mauro Severiano, vereador pastor Wederson Lopes. Quórum suficiente, senhor presidente, para o início do nosso trabalho neste dia 5 de agosto de 2020.
Obrigado, vereador Mauro José Severiano. Na sequência, solicito o vereador Lisier José Borges que faça a leitura do texto bíblico.
Texto bíblico. O Senhor nos guardará, qual pastor o seu rebanho? Ouvi, nações, a palavra do Senhor... e anunciai-a nas ilhas mais distantes. Quem dispersou Israel vai congregá-lo e o guardará qual pastor o seu rebanho. Pois, na verdade, o Senhor remiu Jacó e o libertou do poder do prepotente. Voltarão para o monte Sião entre brados e cantos de alegria. Afluirão as bênçãos do Senhor. Então a virgem dançará alegremente. Também o jovem e o velho exultarão. Mudarei em alegria o seu luto, serei consolo e conforto após a guerra. Jeremias 31, versículo de 10 a 13. Palavras do Senhor.
Obrigado, vereador Lisier José Borges. Na sequência, solicito o vereador Mauro José Severiano que faça a leitura da síntese da ata da sessão anterior.
Aos 4 dias do mês de agosto de 2020, às 9 horas e 30 minutos, reuniu-se a Câmara Municipal de Anápolis em sessão ordinária, sob a presidência do vereador Leandro Ribeiro, secretariado por Mauro Severiano, vereador Luiz Santos Lacerda, segundo secretário, vereador Wederson Lopes, vereador Tele Júnior, vereador João da Luz. A hora determinada, o senhor presidente solicitou que fizesse a chamada dos vereadores presentes. Constatado o quórum, declarou aberta a sessão do pequeno expediente. O senhor presidente solicitou a leitura da síntese da ata da sessão anterior. A ata completa foi colocada à disposição dos senhores vereadores e aprovada. Foram lidos projetos e encaminhados às comissões. O primeiro projeto de decreto legislativo 093/2020, de autoria do vereador Sargento Anderson José, concessão de outorga ao título de cidadania a Napolina, a Eduardo Ângelo de Macedo Lucena. Segundo projeto de lei ordinária 094/2020, de autoria da vereadora Geli, dispõe sobre a suspensão dos prazos de validade dos concursos públicos já homologados no município de Anápolis durante o período de surto de coronavírus COVID-19. Terceiro, veto 095/2020, de autoria do prefeito. Veto parcial do autógrafo de lei 052/20, de 9 de julho de 2020. Dispõe sobre aplicação de multa aos proprietários de imóveis que descumprirem aos decretos municipais e seus protocolos de enfrentamento ao COVID-19, no tocante aglomeração de pessoas. Usar as palavras vereador Lela Varenga, João Feitosa, Mauro Severiano. No grande expediente, usar as palavras vereador João da Luz, vereador Pastor Elias, professora Geli, vereador Tele Júnior, Domingos de Paula de Souza e Jacques Charles. A ordem do dia foi feita a verificação dos presentes e constatado o quórum suficiente. Usar a palavra pela ordem dos vereadores João da Luz, Thaís Souza, Pastor Elias Ferreira, Luiz Santos Lacerda, votação de projeto em primeira votação. Primeiro projeto de lei ordinária 089/2020, de autoria do prefeito, que autoriza a concessão de auxílio financeiro à Fundação e Assistência Social de Anápolis, a FASA. Aprovado por unanimidade dos presentes, segundo projeto de emenda à Lei Orgânica Municipal 031/2017, de autoria do vereador Jean Carlos, acrescenta do artigo 10A do capítulo 2 do título 1 da Lei Orgânica no município de Anápolis, deferido o pedido de vista ao vereador Deusimar Japão do Municipal, o projeto de lei ordinária 067, de autoria da vereadora Geli, acrescento positivo de lei 2073, de 21 de dezembro de 1992, que dispõe seu regime jurídico único, o servidor municipal de Anápolis, para vedar o acesso ao serviço público à pessoa que tenha praticado o crime de termo da lei 11.340/2006. O cometido crime contra idosos, crianças e deficientes físicos, projeto rejeitado por maioria dos presentes. O projeto foi encaminhado para o arquivo. O arquivo, houve votação e moção de aplauso e moção de apelo ao requerimento. Nas comunicações, usou a palavra o vereador professor Elias Ferreira. Sem nada mais se tratar, o senhor presidente encerrou a sessão e convocou outra para o dia 5 de agosto, neste mesmo horário regimental. A ata está lida. Se tiver algum questionamento dos vereadores no plenário, é só pedir a ordem pelo presidente, que ele o fará.
Obrigado, vereador Mauro Severiano. Não havendo correspondências e projetos a serem encaminhados às comissões, daremos início à presente sessão, cumprimentando os ouvintes que nos acompanham através da Rádio Manchester, também internautas e telespectadores que nos acompanham através da Web TV. Hoje nós comemoramos o Dia Municipal da Vigilância Sanitária, também Fiscal Sanitário. É uma lei de autoria do vereador Lisier José Borges, promulgada em 5 de julho de 2019, e por esse motivo nós estamos recebendo aqui hoje o Júlio César, diretor da Vigilância Sanitária, o Gúbio também é um dos diretores da Vigilância Sanitária, e são pessoas que estão assessorando o prefeito Roberto nessa questão do combate à pandemia. Pessoas que estão ajudando no enfrentamento, ajudando no discernimento dos decretos, né, ora flexibilizando, ora retraindo, né, os comércios, a cidade de Anápolis, e tem feito um excelente trabalho. E nada mais justo que trazê-los aqui hoje para homenageá-los pelo excelente trabalho que vem fazendo à frente da pandemia. Queria aproveitar e convidar o Júlio César e o Gúbio para estar sentando aqui conosco na mesa diretiva. Como a lei é de autoria do vereador Lisier José Borges, nós separamos o pequeno expediente para que o vereador Lisier fale por 5 minutos, e aí nós teremos 15 minutos para que o diretor Júlio César e o Gúbio possa estar explanando aqui qual que é a perspectiva em relação à pandemia na cidade de Anápolis, como que nós temos saído em relação ao isolamento social, à flexibilização do comércio, porque os comerciantes estão ansiosos para que a gente possa dar oportunidade novamente de dar uma esticada aí no período, né, comercial de todos aqui na cidade de Anápolis. Então, inicialmente, eu convido o vereador Lisier José Borges para fazer uso da palavra por até 5 minutos, e na sequência nós iremos passar a palavra ao doutor Júlio César e ao Gúbio. Eles terão 15 minutos para trazer essa explanação aqui para nós parlamentares e para a população que está acompanhando via Web TV e via rádio. Com a palavra, vereador Lisier José Borges.
Obrigado, senhor presidente. Cumprimento e cumprimento os demais pares. Comentando aqui a Vigilância Sanitária que está hoje nos visitando, né, na sua direção, e funcionário também. E agradecer, senhor presidente, a concessão, porque nós não tivemos um prazo adequado. Essa data é bem no início do nosso semestre legislativo, né? Então nós não tínhamos aí não tivemos tempo de programar essa situação, mas o presidente ontem foi muito cordato, né? E entendeu a importância desse momento e nos concedeu essa parte aqui do pequeno expediente na última sessão dessa semana. Bom, hoje, como já foi dito aqui, é o dia da vigilância sanitária e do fiscal sanitário, uma lei que passou aqui por essa casa no ano passado. E o curioso é que nessa época do ano passado nós estávamos aí planejando a semana da vigilância sanitária, com o envolvimento de vários empresários, Sindifargo, a própria Evangélica, União Evangélica, e uma festa total. É, hoje, nós vivendo aí uma situação bem diferente do ano passado. Não teríamos hoje, provavelmente a gente estaria realmente fazendo uma festa diferente, mas estamos aqui nessa situação, mas a homenagem está sendo prestada. E nós agradecemos. Lembrar aqui, vendo ali ainda agora o projeto de lei, lembrar aqui do nosso grande sanitarista, né, Oswaldo Cruz, né, que inspira aí a vigilância sanitária no Brasil de uma maneira geral, que lá no início do século passado, ele conseguiu que a direção nacional, que o Congresso, que o Brasil obrigasse a todos a tomar a vacina contra a varíola, o que foi uma bênção, né, naquela época, é uma situação, e o Oswaldo Cruz esteve envolvido em muitas outras causas, né? Então é realmente uma situação muito interessante colocar o Oswaldo Cruz, eu acho que ele é, digamos, o guia de vocês, né? É o exemplo de vocês. Mas a vigilância sanitária, ela existe, se você for pesquisar lá, há mais de 3 mil anos, né? Já tínhamos lá os reis lá do Egito, já cuidavam dessas situações, né? Enfim, não vou me alongar muito aqui, porque nós temos muito o que ouvir, mas nesse momento de pandemia, é importantíssimo a gente prestar essa homenagem, porque juntamente, né, com a saúde de uma maneira geral, a própria secretaria, vocês que estão ligados à saúde, estão vivendo um momento muito difícil e muito exemplar. A gente vê, a gente acompanha, vocês sabem, né? Vocês sabem muito bem que nós acompanhamos o dia a dia da vigilância sanitária e sabemos do envolvimento de vocês no dia a dia. Hoje, realmente usando o poder de polícia, né, bloqueando algumas coisas, liberando outras, mas é muito interessante falar do poder de polícia, que a gente fala muito, Mauro, que os policiais saem para trabalhar, não sabem se voltam. Esses profissionais hoje da saúde, particularmente da vigilância sanitária, aos quais nós homenageamos hoje, estão correndo esse risco diariamente de visitar pessoas e levar o mal para dentro de casa. Né? Então, uma situação de bastante risco, e hoje a gente compara ainda mais com os policiais de uma maneira geral. Mas como nós estamos homenageando, além da vigilância sanitária, estamos homenageando também os fiscais sanitários. Então é muito bom lembrar aqui, apesar do pouco tempo, a gente gostaria de prestigiar todos eles, né? Mas isso não é possível. Mas aqui nós estamos aí homenageando o diretor Júlio César, o gerente Gúbio Dias Pereira e os fiscais sanitários, Adriane Guimarães, Acádia de Souza, Adriana Cristina, Aline Castro, Ana Paula Rodrigues, Ariane Ferreira, Césio Malaquias, Cícero Simão, Cláudio Nascimento, Clóvis Rafael Borges Ferreira, que está aqui hoje representando todos os fiscais, Daniel Barbosa, Daniela Castro, Edson Arantes, Eduardo Lucas, Fabiola Pedrosa, Geraldo Rosa, Gilson Reginaldo, Gleiciane Maria, João Batista Reis, José Geraldo Diniz, Juliana Vitorino, Juliana Quênia, José Luiz Ribeiro, Lidiane Simões, Lívia Brito, Luciana Consolação, Luciana Santana, Luciene Barbosa, Márcio Henrique Rodovalho, Maria de Viges, Marina Periro Lavers, deve ser isso mesmo, Patrícia Cordeiro, Pedro Henrique Ribeiro, Rodrigo Alessandro Togo, Silvia Marques, Simone Duarte Grossi, Tatiane Pessoa, Tiago Gomes Gobo, Vanessa Santana, Viviane Manuel, Viviane Miada, Vanessa de Brito Jorge. A todos esses e mais, o Edgar e aos outros, os outros funcionários da Vigilância Sanitária, os nossos parabéns e o nosso muito obrigado pelo trabalho desempenhado. Senhor presidente, está com a palavra.
Obrigado, vereador Lisier José Borges. Como foi dito no início, nós queríamos ouvir o diretor Gúbio, o diretor Júlio César, o gerente Gúbio Dias, a expectativa que nós temos para o futuro aqui na cidade de Anápolis, os comerciantes ansiosos, nós temos aí é no próximo domingo, Dia dos Pais, que é considerado o segundo Natal do comércio, falo pelo volume de vendas, e todos ansiosos, as escolinhas de futebol, as arenas de futebol, né, os salões de barbearia, de beleza, enfim, o comércio em geral. Então, aproveitando que nós estamos comemorando o Dia da Vigilância Sanitária, do Fiscal Sanitário, e já parabenizando o Júlio César, o Gúbio Dias, pelo excelente trabalho que vocês têm feito, como o vereador Lizia colocou, realmente, às vezes, usando o poder de polícia, porque nós entendemos o desespero também dos comerciantes nesse momento, já vão para 5 meses, né? Já estamos há 5 meses em pandemia e o comércio retraído. Vossa Excelência pode usar a palavra daí ou ali da tribuna, fique à vontade, daí mesmo, então fique à vontade, nós disponibilizaremos 15 minutos, se você quiser dividir o tempo com o gerente Gúbio Dias, fique à vontade.
Eu gostaria de cumprimentar o novo vereador Leandro Ribeiro, presidente dessa casa, cumprimentar o vereador Lizier José Borges, que foi o autor da lei do Dia Municipal da Vigilância Sanitária. E cumprimentando os dois, eu estendo o cumprimento a todos os colegas, vereadores e amigos, né? Graças a Deus nós temos uma relação muito boa com a Câmara Municipal de Anápolis. A Vigilância Sanitária e a Câmara Municipal têm tido uma relação muito boa e uma parceria muito boa nesses 4 anos, do qual nós estamos, nesses 3 anos, quase 4 anos, nós estamos na gestão. E quero cumprimentar também aos ouvintes dos meios de comunicação que estão nos acompanhando, né, da TV Câmara, da Rádio Manchester, e relatar um pouco aqui a importância da vigilância sanitária no nosso dia a dia. Com certeza, todos nós hoje, quando saímos de casa, nós usamos algum produto, ou consumimos algum produto, ou mais de vários produtos, que tem a mão da vigilância sanitária no processo regulatório. Provavelmente você usou um creme dental, uma escova de dente, um sabonete, você tomou um café da manhã. Então, tudo isso aí é regulado pela vigilância sanitária. Então, a importância da vigilância sanitária no dia a dia, no nosso dia a dia, né? A vigilância sanitária está presente em todos os momentos. Nesse café que a vereadora está tomando aqui, na água que os vereadores estão tomando aqui, tudo isso a vigilância sanitária tem participação. Então, o papel primordial da vigilância sanitária, dentro do contexto de saúde, é a prevenção de doenças e a promoção de saúde. Isso, no momento atual, se tornou mais evidenciado. O momento atual agora, nós não gostaríamos de estar passando por ele. Nós estamos num momento muito difícil, do qual a população está sofrendo, né, com a doença, o comércio está perecendo também, o comércio está passando uma dificuldade, e é um momento complicado, do qual nós temos que aliar a proteção à saúde, a prevenção da doença, a promoção de saúde, com os interesses econômicos. E a gente não pode dissociar, a gente tem que trabalhar isso conjuntamente. Então, é um desafio para todos nós, enquanto sociedade, enquanto vigilância sanitária, né, e nós estamos aqui, na linha de frente, né, assim como os profissionais médicos, os profissionais enfermeiros, a vigilância sanitária também está na linha de frente, nós estamos colocando a nossa cara à tapa, nós estamos apanhando muito, né, é um momento complicado, complexo, né, a gente tem contato direto com os vereadores, sempre está ligando, pode flexibilizar isso, como é que a gente pode fazer? Não, vamos sentar, vamos conversar, que é um momento difícil para todos nós. Né? Não é porque a vigilância sanitária quer prejudicar, pelo contrário, nós queremos promover a saúde da população. Eu quero aqui também fazer um breve relato com relação ao nosso cargo de vigilância sanitária. Na gestão do prefeito Roberto, né, ele deixou em aberto a questão do cargo de coordenador de vigilância em saúde, do qual eu faço parte, né, que assumiu toda a vigilância em saúde e, posteriormente, abriu espaço para a gerência de vigilância sanitária para o Gúbio. Ou seja, ele destinou a vigilância em saúde e a vigilância sanitária, que são órgãos estritamente promotores de saúde e que previnem doenças, para cargo técnico. E isso era uma conquista, foi uma conquista do município de Anápolis, e nós brigamos por isso há muito tempo. E eu quero aqui parabenizar o prefeito Roberto por ter tido essa visibilidade, essa visão, né, de não colocar pessoas externas à vigilância em saúde. A vigilância em saúde, hoje, está mais evidenciado, é a vigilância sanitária em conjunto com a vigilância epidemiológica, está mais evidenciado a importância desses órgãos dentro do contexto de saúde do município de Anápolis e dentro do contexto de saúde do Brasil. Porque a vigilância em saúde, a vigilância sanitária, a vigilância epidemiológica é que está promovendo a saúde, está prevenindo a doença, está fazendo os estudos. Então, eu quero mais uma vez aqui agradecer a todos vocês por essa homenagem, né, e dizer que a vigilância sanitária está de portas abertas, o nosso trabalho está lá pra, aberto à população, estamos sempre receptivos à população e estamos lá, nós somos uma equipe de 47 fiscais, não é isso? 46 fiscais, né, que estamos de prontidão para trazer saúde para a população de Anápolis, prevenir doenças. Eu gostaria de passar a palavra agora para o Gubo, que é o nosso gerente de vigilância sanitária, para ele dar continuidade aqui.
Bom dia a todos. Depois dessa brilhante explanação, difícil a gente colocar algo de novo, mas inicio minha fala cumprimentando o presidente da Câmara Municipal de Anápolis, vereador Leandro Ribeiro, Lizer Borges, também, que tão prontamente sempre nos atendeu e nos ouviu nos nossos pleitos, tanto que hoje, né, estamos comemorando o dia do fiscal sanitário, justamente no Dia Nacional da Vigilância Sanitária e data do nascimento de Oswaldo Cruz, como bem lembrou, e na figura dos dois, cumprimento todos os demais presentes, essa casa que também tem nos acolhido, como o Júlio bem falou, uma boa relação. Lembro mais ainda, Júlio, desde 2018, quando foi aprovado o nosso Código Sanitário, aqui a quatro mãos, construído junto com a casa, um código de relevância nacional, já foi utilizado como modelo, inclusive, em outros estados e municípios, construído junto à equipe técnica da Vigilância Sanitária e aos senhores vereadores. Também uma grande conquista, com certeza, para a nossa classe. Falar sobre vigilância sanitária, às vezes eu também ministro aula sobre isso e a gente pergunta, né, o que vocês entendem sobre vigilância sanitária? A maioria, dos alunos, se limitam a alguns entendimentos. Dizem, está relacionado a medicamentos. Sim, é verdade. Está relacionado, às vezes, à fiscalização. É verdade. Mas, como o Júlio bem falou, a vigilância sanitária tem um papel muito mais importante, mais amplo do que isso. A vigilância sanitária está presente diariamente em nossas vidas. Desde essa água que bebemos, como ele bem colocou, ao medicamento que consumimos, a um serviço de saúde, como somos atendidos, a prestação de outros tipos de serviço ligados direto e indiretamente à saúde, estamos presentes. Toda essa equipe que o vereador Lizier lembrou aqui, está à disposição e trabalhando nesse sentido. E parabenizo essa equipe, me orgulho da equipe que hoje estamos na oportunidade de gerir, de coordenar, mesmo porque sou fiscal de carreira e também faço parte dela. Então, parabenizo a todos os fiscais sanitários pelo seu empenho, pela sua dedicação, pelo seu compromisso, pela sua ética. Há quase 12 anos, estamos nessa dedicação junto ao município. E nos tempos de hoje, é que estamos em maior evidência. Como o Júlio bem lembrou, e Leandro e tantos outros aqui também, no contato natural que nós temos, estamos num período difícil. É um período difícil não só para o município, mas para o mundo inteiro, em que o trabalho da vigilância sanitária, o trabalho da assistência à saúde e o trabalho da vigilância em saúde, que envolve a vigilância epidemiológica, vigilância sanitária e imunização, relembra aqui a todos que essa epidemia ela iniciou-se com a vigilância sanitária e a vigilância epidemiológica, e ela vai se encerrar de novo na vigilância de saúde, com a imunização. Quando a vacina, que todos esperamos que logo saia, também trabalho, dedicação de toda essa equipe, que com certeza não irá fugir à luta e irá promover mais uma vez essa questão de saúde a todos. Então a vigilância sanitária tem esse papel amplo e é muito bom ser reconhecido, e por isso agradeço aos senhores, agradecemos a toda a população anapolina, agradecemos a administração do prefeito Roberto Naves, como o Júlio bem lembrou, na gestão do órgão, duas características técnicas. Tivemos alguns avanços também junto à carreira, outros também estarão sendo pleiteados e discutidos, que com certeza poderão ser também anuídos junto a nós. Já partindo aqui para o nosso encerramento, agradeço também a Deus, né, porque num período tão difícil qual estamos passando, num trabalho exaustivo. Estamos aí, a população, né, principalmente o comércio, penalizada para a situação. Temos, por outro lado, os doentes de Covid. Né? Se os senhores tiverem a oportunidade, caminhem junto às unidades de saúde, vocês vão ver o desespero, o lamúrio das famílias que estão passando por essa situação. Temos, por outro lado, as pressões, né, do sistema social, econômico, e tudo isso a gente tem que procurar equilibrar. E não estamos alheios e nem fugindo dessa tarefa, ao contrário. Penso que ao longo, desde março, né, parece que foi há 2 anos atrás, mas começamos isso em março, até agora estamos mais assertivos, e eu falo como administração pública em geral, estamos muito mais assertivos do que cometendo erros. Equívocos ocorrem? Com certeza. Estamos à disposição para poder corrigi-los e equilibrá-los. E por isso também nos coloco à disposição, como o Júlio bem colocou, desta casa, de toda a população anapolina, para a gente auxiliar no que for necessário. Tá? Muito obrigado a todos. Devolvo a palavra ao presidente.
Obrigado, Gúbio Dias, Júlio César. Aqui, como de costume, quando nós trazemos convidados, nós abrimos o microfone aos pares desta casa, até por 2 minutos, para que eles possam fazer uma explanação, algum questionamento aos senhores. Já inscrito aqui, inicialmente, vereador Mauro José Severiano. Está ali. Na sequência, Lélio Alvarenga e João Feitosa. E no final, vocês... vou passar um papel e uma caneta a vocês, aí vocês anotem. No final, vocês fazem um arremate do questionamento ou da explanação dos colegas. Com a palavra, vereador Mauro José Severiano.
Bom dia a todos. Gúbio e o Júlio. Parabéns, Zezier. Eu tenho um espaço aqui para o nosso 2 convidado. E obrigado aí por vocês terem vindo aí o convite dessa Casa de Leis. Quero parabenizar o prefeito e toda a equipe da Vigilância Sanitária. Eu estive lá uns 20 dias atrás, em sua secretaria, te parabenizando pelo serviço seu, eu e você. Agora, eu tenho umas críticas também, e não é eu. É as pessoas que me procuram o gabinete e me abordam aonde eu vou. Eu, como agente público mais próximo da população, eu costumo dizer aqui que o agente público mais próximo da população é o vereador, não é um senador, não é um deputado. Você fala com o vereador em qualquer esquina, em qualquer lugar. Com o prefeito você tem que agendar, com o deputado você tem que agendar. E a população nos cobra. O que eu tenho da população, quero parabenizar o serviço de vocês, que está muito bem feito. Isso da minha parte. Mas isso, a população me cobra algumas vezes. E os fiscais de vocês, não todos, não vamos generalizar, me cobrou. Inclusive, eu presenciei isso, que eu tenho 2 comércios em nossa cidade, e um foi num comércio meu, não estava presente, foi o meu gerente que me disse. Tem alguns fiscais de vocês que chegam com muita arrogância. Arrogância abordando como se eu já vem com ordem judicial para prender. Isso que me passaram. Então, tem uns que já vêm com as polícias, lógico que a polícia tem que dar cobertura a alguns fiscais, que ele não vai lá, fiscais é desarmado, então vai com a polícia só fica observando. Mas ele chega lá com, vamos fechar a porta, não sei o que ter medo, é assim, assim, assado. Eu acho que não. Eu acho que vocês deveriam fazer uma reunião com eles, com nossos fiscais, que recebem do município, o erário público do município, e oriente para conversar mais com o dono do estabelecimento, e ser mais, não arrogante, eu estou terminando sobre ele, e para ser mais sensível. E ali eles vão com poder de polícia para o cidadão, o dono do estabelecimento, fica até com medo. É só isso que eu tenho a dizer para vocês. E parabéns pela atuação sua, eu não estou te elogiando aqui, te elogiei, eu fui lá na sua secretaria, você sabe disso. Só isso, senhor presidente, eu devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Mauro José Severiano. Na sequência, vereador Lélio Alvarenga.
Obrigado, presidente. Quero também cumprimentar nossos diretores, Júlio, Gúbio. Em nome dos senhores, quero cumprimentar todos os agentes sanitários, todos os servidores dessa importante autarquia. Lembrar que vocês estão passando, com certeza, o período pior da história do Brasil em questão de saúde sanitária, esse período. Nós talvez nunca tivemos uma crise tão intensa, uma pandemia tão intensa quanto nós estamos vivendo. Quero complementar as falas de vossas senhorias no quesito, quando se diz, dos acertos e dos erros. Faz parte da nossa vida. Nós não conseguimos acertar tudo. Isso faz parte. Às vezes cometer equívocos. Nós não tivemos experiências como essas anteriormente para poder ter um Paulo Estésio. Então, tudo para a gente é novo, esse vírus é novo, tudo é novo, a forma é nova. Então, a sociedade precisa compreender. Então, quero só aproveitar, em nome da Comissão de Saúde desta casa, deixar meus cumprimentos pelo excelente trabalho que os senhores têm feito aqui na nossa cidade. Que Deus possa os abençoar, que logo nós possamos ter a decisão final de tudo isso, que é a vacinação, imunização, para que nós possamos voltar às nossas vidas normais. Enquanto isso não acontece, vamos aí pedir a Deus a sabedoria, entendimento, e também cada um de nós fazendo o nosso papel de cidadão. Só a vigilância sozinha também não consegue solucionar. Se não tiver a participação do cidadão, nós não conseguiremos ter isso, não conseguimos ter sucesso. Parabéns, Deus abençoe a todos nós. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Lélio Varenga. Na sequência, vereador João Feitosa.
Obrigado, senhor presidente. Cumprimento o Luizier pela homenagem. Parabenizo o trabalho do Júlio, do Gúbio, em especial do prefeito Roberto Naves, que de forma responsável coloca as pessoas certas para gerir as pastas certas, como Vossas Excelências. Imagina se tivéssemos a participação de todos que quisessem, propriamente aqui dessa casa, como seria de pessoas que não têm o conhecimento técnico. Lógico que a gente está aqui, a gente faz sim o pedido, às vezes a cobrança, do que propriamente chega até a gente. E temos sido atendidos sim, da forma técnica, da forma que tem condições de fazer. O Júlio, uma pessoa que cada vez mais admiro você pela sua competência, pelo seu caráter, pelo seu trabalho. Da mesma forma o Gúbio. Sem contar da gestão do prefeito Roberto Naves. Lógico que a gente está passando num momento difícil, não, presidente. Que tem que ter, sim, a compreensão de todos, e muitos têm, mas a maioria não tem. Porque, na realidade, precisa do sustento, precisa de trabalhar. Mas, sobretudo, se for liberar da forma que todo mundo quer, aí, sim, vai ter muito choro, como você bem disse, Gúbio, as famílias, quem que passa por isso, que já passou, que está acompanhando, que está vendo a situação. O que eu quero dizer é que Deus, que Nossa Senhora passa à frente e que acabe com essa pandemia. Parabéns ao trabalho de vocês. Que Deus tenha misericórdia de nós e do mundo inteiro. Continua nessa posição que nós vamos conseguir vencer com pouca morte. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador João Feitosa. Na sequência, a vereadora Thaís Souza.
Obrigada, senhor presidente. Queria parabenizar o vereador Lisier José Borges pelo reconhecimento justo e merecido, cumprimentar o Gúbio, cumprimentar o Júlio. Na verdade, Júlio, eu gostaria que era de reconhecer o seu trabalho, cumprimentar e agradecer. Principalmente na gestão ali frente ao Centro de Zoonoses, Bem-Estar Animal, pelo seu trabalho desempenhado ali, que nós tivemos uma mudança na forma de trabalho ali, nós enfrentamos muitas dificuldades, muita resistência e muitas perseguições. Então, eu quero te agradecer pela disponibilidade, estar ajudando, estar trabalhando. Nós tivemos vários problemas ali junto ao CRMV, você sempre disponível a resolver, sem medir esforço. O apoio que você tem dado ali à doutora Vera, que tem sido primordial, até porque você sabe que a luta ali não é fácil, tem dias que tem sido mais difícil, mas eu quero te agradecer, porque isso faz a diferença, principalmente para a gerente do Centro de Bem-Estar Animal, a doutora Vera, saber que tem um braço direito como você, uma pessoa que está sempre apoiando, sem medir esforço. E agradecer, todas as vezes temos recebido também solicitação de municípios vizinhos, o pessoal de Silvânia esteve aí, ficou admirado com a forma que você levou essas questões junto ao conselho, junto aos demais órgãos, e dizer que amanhã vem o pessoal de Itapuranga aí conhecer nosso trabalho, conhecer o Castramóvel. Agradecer sempre por ser solícito e amistoso e estar ajudando sempre. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereadora Thaís Souza. Na sequência, vereadora professora Geli.
Obrigada, presidente. Também quero parabenizar o Gúbio, quero parabenizar o Júlio. E parabenizando-os, parabenizo a todos da Vigilância Sanitária em Anápolis. E cumprimentar o vereador. Vou tirar minha máscara para falar, o microfone só meu. E parabenizar também o vereador Lisier pela iniciativa de poder estar homenageando a essa equipe tão extraordinária que está desenvolvendo um trabalho muito bom na nossa cidade. E é muito bom nós podermos contar com vocês e ter respostas. Eu sempre tenho a liberdade de ligar para o Gúbio, ligar para o Júlio, e sou atendida imediatamente com respostas. E nós precisamos dessas respostas. Sentimos até falta da presença de vocês, porque eu acredito que quem pode dar mais respostas à sociedade é a Vigilância Sanitária, mas até a falta de vocês em muitos pronunciamentos, que eu gostaria até que vocês estivessem lá, o pronunciamento sendo feito até por vocês. E gostaria de fazer uma solicitação. Nós temos acompanhado o zelo de vocês aí nas clínicas particulares, o atendimento aos profissionais de saúde, o zelo pelos profissionais da saúde. Hoje é um dia de comemorar, né, os profissionais da saúde, poder estar trabalhando na conscientização e exaltar os profissionais de saúde. E eu gostaria de fazer uma solicitação a vocês que esse cuidado também se estendesse aos órgãos municipais, aos órgãos públicos de atendimento, sobretudo no uso das máscaras, dos EPIs. O número de máscaras distribuído a cada servidor da saúde, que não seja apenas duas por um plantão, que nós sabemos, né, por recomendação mesmo de vocês, uma máscara dura em torno de 2 horas, e também aquela viseira, sobretudo para aqueles que fazem exames e tudo, que seja uma viseira individual para cada servidor de saúde, porque essa é a recomendação que vocês nos passam também. Então eu quero fazer esse pedido, aproveitando a oportunidade de vocês estar aqui, e mais uma vez parabenizá-los pelo trabalho.
Obrigado, vereadora professora Geli. Na sequência, vereador Domingos Paula.
Obrigado, senhor presidente. Eu quero cumprimentar aí o Gúbio, o Júlio, pelo trabalho que vem fazendo ali à frente da Vigilância Sanitária. Dizer que, junto com o presidente Leandro Ribeiro, a gente já acompanhou alguma visita de vocês em órgãos públicos para poder fazer exatamente o que a professora Geli tinha acabado de sugerir ali, que é realmente conferir os EPI até do próprio município. Então, isso mostra uma gestão séria dessa administração, não só fiscalizando os comércios e o estabelecimento da cidade, mas também fiscalizando as próprias ações da administração, como na área da saúde e em outras áreas. Então, está de parabéns, Júlio. Eu que posso comprovar a sensibilidade que você tem ali na frente da Vigilância Sanitária, igual o vereador companheiro Mauro Severiano falou, às vezes de alguns fiscais que têm uma forma de atuar, e às vezes quando vai conversar com você ali, você é uma pessoa sensata que chega num acordo aonde que realmente possa atender, tanto faz a sociedade como um empresário. Então isso mostra o quê? Mostra habilidade da sua parte para poder gerir aquele local ali, que é um local difícil. Igual o vereador Lero falou, um local difícil, principalmente por esse momento que o país está vivendo, o estado de Goiás está vivendo e a cidade de Anápolis está vivendo. Não é fácil estar onde o Gúbio está e aonde você está. Mas com certeza, todos nós, anapolino e gestor, estão fazendo um trabalho para poder atender a comunidade anapolina. Então, que cumprimento todos vocês e estendo cumprimento a todos os funcionários da Vigilância Sanitária.
Obrigado, vereador Domingos Paula. Na sequência, vereador Pastor Elias Ferreira.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, eu quero aqui cumprimentar o nosso amigo Lisier por trazer esta casa, esse projeto, e hoje ser um dia municipal da Vigilância Sanitária. Parabenizo aqui o meu amigo Júlio César Ele que é uma pessoa excelente, nunca liguei para o Júlio para ele não me responder, mesmo que ele esteja ocupado, depois ele devolve a ligação. Obrigado pela sua educação, Júlio. Todos os seus colaboradores ali da Vigilância Sanitária, os nossos fiscais, cumprimento aqui também ao gerente de Vigilância Sanitária, Augusto Dias. Também já falei com ele por celular. E eu rogo a Deus que ele continue abençoando vocês. Aliás, numa cidade como a nossa de Anápolis, já, se fizer hoje pelo IBGE, nós estamos passando, já quase chegando 500 mil de habitantes. Eu acho que o número de fiscal até é muito pouco para um trabalho tão importante quanto vocês estão fazendo na nossa cidade. Quero aqui parabenizar a equipe de vocês, que eu imagino que não está sendo nada fácil para vocês fazer o trabalho. E não é porque vocês são da Vigilância Sanitária que vocês não estão suscetíveis também a adquirir esse mal. Sabe, lá se não tem alguém que já pegou essa praga, né? Que Deus proteja vocês lá. Porque vocês fazem um trabalho brilhante. E naquilo que depender do vereador Pastor Elias, nós estamos aqui para colaborar com vocês, com a equipe da Vigilância Sanitária. E tenho visto pessoas elogiar o trabalho de vocês. E eu sei que nem tudo é igual. Às vezes acontece um equívoco aqui, outro ali, mas em todos os lugares tem algumas coisas que acontecem, mas não é isso que vai desfazer o trabalho que vocês vêm fazendo na nossa cidade. Eu quero aqui dar meus parabéns e volto a dizer, tenho o meu apoio e continuo assim com esse trabalho. E quem sabe a próxima legislatura possamos ter um novo concurso aí para que aumente os fiscais, as viaturas, que vocês fazem um trabalho brilhante na nossa cidade. É o que eu tenho a dizer, senhor presidente. Agradeço. Conte comigo. Tamo junto.
Obrigado, vereador Pastor Elias Ferreira. Na sequência, vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente. Vou cumprimentar também o... Tirar a máscara aqui, porque está complicado. Cumprimentar aqui também o nosso amigo Júlio, diretor da Vigilância Sanitária, o Gúbio, e na pessoa deles, todos os demais fiscais sanitários. Cumprimentar o vereador Lezier pela... homenagem, justa homenagem ao dia do fiscal sanitário, uma deferência especial também ao meu amigo fiscal sanitário Cláudio Nascimento, e quero realmente reconhecer aqui, em nome de vocês, o trabalho que vem prestando, não apenas no período da pandemia. Dizer que vocês merecem, além dos elogios e reconhecimento, Gúbio, Júlio, a alteração pleiteada na carga horária, a alteração e equiparação da produtividade à carreira dos demais fiscais, como os fiscais auditores, fiscais tributários, e que é um pleito nosso que nós temos apresentado nessa casa e tenho certeza que o prefeito Roberto, ainda em tempo, haverá de concretizar essa demanda. Lembrar aqui que, particularmente, apresentei o requerimento que pôde contemplá-los também na demanda das incorporações de produtividade, que era uma celeuma, que no primeiro momento trouxe a solução para os demais fiscais, e havia deixado em segundo plano os fiscais sanitários. Mas que depois o prefeito Roberto corrigiu e, de fato, deu essa tranquilidade para quando, da aposentação, vocês poderem incorporar essa produtividade. E nós reconhecemos tanto o trabalho que, desde o primeiro momento, apresentamos e foi aprovado por unanimidade dos colegas nessa casa um pedido para o período da pandemia da criação de gratificação de produtividade a vocês que estão na linha de frente. Eu sei que existem em dificuldades financeiras, mas eu acredito ainda que há um estudo nesse sentido e que a administração possa, não apenas a fiscal sanitária, mas a questão na linha de frente, como o pessoal da imunização, a quem estaremos homenageando na semana que vem aqui também, contemplá-los com essas justas pautas. E dizer que vocês estão de parabéns e que nós torcemos que o mais breve possível essa pandemia passe e que nós tenhamos aí dias melhores. Levou a palavra.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Na sequência, vereador Jackson Charles.
Obrigado, presidente Leandro Ribeiro. Quero cumprimentar aqui o Júlio e o Gúbio pela presença. Mas, de modo muito especial, cumprimentar aqui ao vereador Lisier José Borges pela propositura, pelo reconhecimento do trabalho desenvolvido por essa equipe. E, em nome do prefeito Roberto Naves, eu quero aqui agradecer todos os vereadores, mas de modo especial também ao vereador Lisier Borges, porque quando você vê uma equipe de frente, de combate a um problema tão grandioso, um problema tão complexo como é a pandemia, ser reconhecido e elogiado por todos os 23 vereadores, eu quero dizer que o prefeito Roberto Naves também se sente contemplado
por ele ser o coordenador geral de todo esse processo, e obviamente isso é fruto dessa coordenação. Portanto, quero aqui agradecer aos vereadores da oposição que também souberam com grandeza reconhecer esse belo trabalho que está sendo desenvolvido nesse momento de pandemia na cidade de Anápolis. Hoje, essas frases aqui proferidas, esses reconhecimentos aqui proferidos, culminam e associam a minha fala no dia de ontem, onde eu expressei aqui o grande trabalho que estava sendo feito na cidade no combate à pandemia. E conciliar saúde com desenvolvimento econômico e sustentação financeira das empresas não é fácil, porque fere interesses. Mas tanto o Google quanto o Júlio têm feito um trabalho gigante. Têm passado por pressões que vocês, às vezes, não têm noção do tamanho das pressões que eles passam no dia a dia. Mas que, em nome do prefeito Roberto Naves, eu quero aqui agradecer de modo muito especial ao propositor Lisier José Borges por esse reconhecimento, e isso aí consolida o belo trabalho que tem sido feito pela administração municipal. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Jackson Charles. Na sequência, vereador Américo Ferreira.
Quero cumprimentar o vereador Lisier pela propositura e cumprimentar o Júlio, o Gúbio aí, e também todos os servidores da Vigilância Sanitária, cumprimentar vocês assim, pela maneira que tem conduzido aí o nosso município, que está passando por esse momento difícil de pandemia. Mas assim, eu também quero reconhecer a importância que foi quando lá atrás a gente nem imaginava aí de enfrentar essa terrível pandemia, o prefeito Roberto Naves, ele teve a coragem de propor aquela reestruturação da saúde. E me lembro bem que no momento ele foi muito criticado, né? Foi reestruturação, assim, por exemplo, mudanças do nosso CAIS, né? Foi mudanças bem radicais aí, e graças a Deus, hoje a gente vê que realmente, naquele momento, ele estava no caminho certo, né? Por isso, hoje nós estamos colhendo frutos, né? De poder ter aí a condição de conduzir o nosso município de um controle melhor, comparando os demais municípios aí que a gente vê entrando em tragédia aí com essa pandemia. Então, assim, fica aí o nosso reconhecimento pela aquela coragem quando lá atrás o prefeito Roberto Naves tomou essas decisões aí de mudanças na nossa saúde, na reestruturação da saúde, e hoje nós estamos colhendo frutos aí positivos. E realmente vocês, com toda a experiência e responsabilidade, têm procurado conduzir da melhor maneira possível o nosso município. Parabéns a vocês aí pelo belíssimo trabalho com responsabilidade e a toda a equipe da Vigilância Sanitária.
Obrigado, vereador Américo Ferreira. Na sequência, vereador Alfredo Landim.
Obrigado, presidente. Primeiro eu quero parabenizar o companheiro Lisier Borges e também o seu Júlio e o Gúbio. Tem hora que a informação, ela resolve problemas que podem ser constrangedores e que a gente, às vezes, com a informação bem feita, resolve até uma violência que poderia acontecer. Eu fui procurado por um comerciante lá da minha região e ele disse que foi maltratado na vigilância sanitária porque não quiseram atender de maneira nenhuma. A gente sabe que não está tendo acesso do público com a vigilância. Então, talvez pelo jeito que ele expressou e pelo que ele falou, o funcionário lá não deve ter atendido bem. Então, ele me procurou para ver se eu poderia fazer alguma coisa por ele. E eu falei, nós temos que voltar na vigilância sanitária e ver quem é o responsável por essa parte lá. E chegando lá, eu me apresentei, porque é de praxe a gente apresentar, precisando falar com o gerente ou com o diretor, mas aí eu tive acesso ao seu Gúbio e ele prontamente atendeu a gente, fez as explicações as informações que aquele comerciante, que estava até nervoso, precisava, e com isso resolveu o problema. Então eu acho que lá na vigilância tem que ter um aparato de informações para ver se não acontece nenhuma situação constrangedora entre os comerciantes e até mesmo as pessoas particulares que lá procura, para que possa resolver sem precisar de muito subterfúgio, ter que ficar procurando para resolver uma situação que às vezes é pouca coisa se resolve. Então é isso, eu acho que lá, melhorando a informação, com certeza vai melhorar o atendimento. E muito. E eu, aqui de presente, agradeço o GUB, que atendeu a gente prontamente, com educação, e resolveu o problema. Obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Alfredo Landim. Na sequência, vereador Ederson Lopes.
Senhor presidente, também quero, não poderia deixar de manifestar aqui, e parabenizar ao GUB, ao Júlio, na pessoa deles, a todos os fiscais, toda a equipe da Vigilância Sanitária, nesse momento difícil que o mundo tem vivido, e eles foram, e têm sido, né, de extrema relevância e importância nesse momento. Anápolis, ela deu uma resposta bastante positiva à pandemia, né, capitaneada aí pelo prefeito Roberto, mas o prefeito Roberto sempre ouvindo e atendendo a direção dos profissionais da Vigilância Sanitária. Então, eu quero parabenizá-los, fazer esse reconhecimento, né, a credibilidade e o resultado das ações, dos estudos e das orientações da equipe de saúde e especificamente hoje aqui, enaltecendo o trabalho da Vigilância Sanitária. Isso tem sido de extrema importância aqui no município de Anápolis e eu tenho certeza que salvou vidas, né? Vidas foram preservadas devido a essa responsabilidade. Parabenizar o vereador Lisier, o autor da propositura, ano passado, se não me engano, do ano passado, que nem imaginava que nós estaríamos vivendo um momento como esse, mas como veio a calhar essa homenagem, né? Esse reconhecimento já histórico da Vigilância Sanitária e agora, estando aqui na Câmara Municipal, nesse período de pandemia. Então, parabéns, viu, Gubi? Parabéns, Júlio, que vocês continuem fazendo a diferença na nossa cidade e leve o nosso reconhecimento a toda a equipe da Vigilância Sanitária, que tem trazido, sim, uma segurança para a população anapolina. Obrigado, senhor presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Ederson Lopes. Na sequência, vereador Telly Júnior.
Presidente, nesse momento eu quero aqui parabenizar, ter a honra, nosso colega Lisier, por ter feito essa propositura e cumprimentar os nossos visitantes, o Júlio César Teles Espíndolo, coordenador de vigilância, o Gúbio, gerente de vigilância sanitária, pela brilhantíssima participação do enfrentamento à pandemia. Na verdade, eles são os protagonistas. Então, são o olhar técnico, sempre um olhar técnico maleável, não é aquele olhar fixo, aquela coisa, não, sempre com um olhar maleável, e nós da Indústria e Comércio só tem mesmo a agradecer, presidente, o que o departamento tem feito na cidade de Anápolis, frente a essa coordenação. Quero, no nome do Júlio César e do Gúbio, parabenizar todos os 46 fiscais. No dia de ontem, nós obtivemos, junto da vigilância, e do meu amigo secretário Fabrício Lopes, Lélio, a reabertura das feiras. Então foi um fator muito interessante que a Indústria Comércio levou e teve êxito junto à Secretaria de Meio Ambiente, que cuida das feiras, e o Fabrício Lopes foi fundamental, junto com o Gúbio, que esteve participando ali, e hoje tem aí a reabertura das feiras. Então, e o comércio também, os segmentos, estão sendo ouvidos, estão sendo analisados caso a caso, e com certeza, conte com essa casa, nós, todos os comerciantes estão empenhados em poder contribuir. Às vezes a gente faz aqueles requerimentos, porém são analisados. Então, presidente, o que eu tenho aqui, né, o senhor está tomando um açaí, o que nós temos aqui é justamente agradecer a esses baluartes, 46 fiscais, ao Gúbio e ao Júlio César.
Obrigado, vereador Tele Júnior. Na sequência, vereador Deusmar Japão.
Eu não podia deixar... Presidente? Senhor presidente? Sim. Eu não podia deixar aqui de agradecer o meu amigo Luzier por trazer vocês aqui. Não, sempre foi meu amigo. É que nós dois não tínhamos muito contato. Depois que nós viramos vereador, hoje nós somos companheiros. Nós, indiferente de sigla partidária, nós dois somos amigos. Eu queria agradecer essa equipe, Júlio Búbio, porque o prefeito acertou nessa equipe. Porque eu só tenho a agradecer esses dois, é a equipe que trabalha com eles. Toda vez que eu ligo, vou com alguém para orientar ali na vigilância, eles me atendem. Eu chego lá sem falar com eles. E tem alguns aí que o prefeito ainda tem que acertar, que não atende a gente. Esses dois não. Você pode ligar, não precisa ligar. Você chegou com alguém para dar orientação, até às vezes eu fico perdido, alguém pede para ajudar. Eu sempre ligo para o Júlio. E atenção, então o prefeito acertou nessa equipe, acertou algumas equipes, na saúde também. Então eu só tenho a agradecer vocês, porque o vereador que é procurado, a maioria, o vereador é procurado, e vocês sempre atendendo, vocês não têm preguiça. E o prefeito ainda tem uma equipe que não atende vereador, mas vocês estão de parabéns. Obrigado.
Obrigado, vereador Deusmar Japão. Na sequência, vereador João da Luz.
Obrigado, presidente Leandro Ribeiro. Eu não poderia deixar de participar dessa discussão, de fazer essa homenagem, reconhecer a vigilância sanitária na pessoa do Júlio e também do Gúbio, aqui presente. Parabenizar a iniciativa do vereador Lisier. Bem lembrou o prefeito Roberto Naves, junto com o comitê de crise, tendo esse suporte técnico, né, por parte da vigilância sanitária, pôde nortear as decisões no sentido de estar estabelecendo os protocolos. Então eu quero reconhecer aqui, viu, doutor Júlio, reconhecer o importante trabalho e a importância desse suporte técnico para estar orientando o prefeito nesse momento de dificuldade agora dessa pandemia. Nós ainda não vencemos a pandemia, ainda vamos precisar muito ainda desse suporte de vocês, e vocês estão de parabéns pela eficiência e pela aplicação desse serviço prestado para a cidade de Anápolis. Obrigado, presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João da Luz. E, por fim, vereador Lisier José Borges.
Obrigado, senhor presidente, por mais essa concessão da palavra. Mas eu vou só finalizar aqui, lembrando que também foi falado pelo Gúbio aí das conquistas, né, trabalhistas e de condições de trabalho também, não só com, mas deu mais condições de trabalho, né, para toda a equipe. Lembrar que ainda faltam algumas, né, isonomia com os demais fiscais, né, falta isso aí, essa casa, já foi dito aqui que nós estamos trabalhando nisso aí, né, estamos pleiteando nessa isonomia. Eu acho que com essa proximidade agora com a pandemia, acho que vai ficar ainda mais fácil, né, sensibilizar o nosso prefeito para que ele veja isso aí com mais carinho e realmente promova essa incorporação. Mas eu gostaria de fazer aqui também uma pequena correção, senhor presidente. Lá atrás, me foi apresentado ainda, no início do governo passado, eles não tinham, para fins trabalhistas, não eram incorporadas as gratificações ou produtividade, que é o caso deles, não era incorporado para fins de aposentadoria. Nós entramos nessa briga, mas só fazendo uma pequena correção, isso ainda foi feito no governo passado, não foi nesse governo. Nós ainda conquistamos isso, né, no governo passado, só para esclarecer essa situação. Mas uma aberração, era recolhido sobre as gratificações ou sobre a produtividade e não tinha aí o benefício no caso de aposentadoria. Naquele momento não se fazia tão premente, porque eram todos jovens, a aposentadoria demoraria um pouco. Mas foi feita a revisão e isso funciona. E como o Gúbio também falou aí, o Júlio também falou, o nosso Código Sanitário, a várias mãos, virou um documento de excelência que serve, né, de exemplo para várias outras cidades que têm procurado, né, eu tenho a notícia aí, que várias cidades têm procurado aqui. Um trabalho foi feito a várias mãos. Essa casa promoveu e muito, né, essa integração com os empresários. E nós estávamos aqui, um contador fez um questionamento, falou, nós temos uma aberração aí, todos os alvarás sanitários venciam no dia 1º de janeiro. Quer dizer, dia 2 de janeiro ninguém tinha alvará sanitário. Olha só que complicação. Então isso aí, gente, só para complementar. E parabenizar, agradecer ao Júlio, ao Gúbio e também pela presença. Clóvis Rafael, que está aqui representando os demais fiscais. Parabéns e muito obrigado a todos. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Lisier José Borges. Passa a palavra agora ao diretor Júlio César, ao gerente Gúbio, por até 5 minutos para discorrer a respeito do que os pares trataram aqui em suas falas.
Apenas umas considerações. Primeiramente, eu quero agradecer a palavra de todos os vereadores. Né? Foi confortante para nós que temos o apoio de vocês aqui. Né? E algumas considerações importantes que foram colocadas aqui. O vereador Jean Carlos colocou a relação à nossa isonomia, à nossa carga horária. É uma luta que nós estamos pleiteando há algum tempo. Né? E a gente conta com o apoio de vocês nessa luta. Né, porque principalmente agora que a vigilância sanitária está em voga, está evidenciada, o trabalho nosso está sendo demonstrado para a sociedade. Vereador Alfredo Landim colocou a questão do atendimento. Geralmente nós estamos sempre dispostos a atender a todos em tempo hábil. Pode acontecer um momento ou outro, alguma de nós não estarmos presentes, ou até mesmo muita ocupação, mas nós estamos sempre abertos a atender a toda a população e principalmente aos senhores vereadores. Estamos de portas abertas. Tá? E agradecer a vereadora Thaís pelas palavras. Vereadora é sempre uma companheira nossa no Centro de Zoonoses, né, no trabalho com os animais, né, com a doutora Vera. E agradecer, estamos sempre de portas abertas e estamos sempre dispostos a atender aquilo que for importante para o município de Anápolis. Professora Geli, com relação aos EPIs. Professora Geli, a nossa equipe de vigilância sanitária, ela faz parte da comissão que escolhe os EPIs e que determina o uso de EPIs no município de Anápolis, pelos servidores. Então nós elaboramos uma nota técnica, elaboramos os protocolos de uso de EPIs para todos os funcionários e também a escolha desses EPIs junto aos fornecedores. Nós já rejeitamos vários EPIs aí que não tem condição de uso por parte dos servidores, então nós estamos trabalhando com relação à proteção dos nossos servidores. Então, mas se houver alguma falha, algum problema, nos traga, nós estamos dispostos a atender e resolver qualquer tipo de problema relativo a isso. E por fim, o vereador Mauro Severiano falou com relação à conduta do fiscal. Bom, quando eu falei no início da minha fala que uma das importantes conquistas foi a escolha de pessoas técnicas para o cargo técnico de vigilância sanitária e coordenação de vigilância em saúde, porque nós temos essa visão técnica e principalmente ética de poder passar para o fiscal, passar para a fiscalização o correto, a forma correta de se fiscalizar. Nós temos feito isso, vereador, com relação à capacitação dos fiscais, com relação à conduta fiscal. Claro que a gente não está imune a erros, a falhas. Eu peço desculpas se houve esse problema, esse equívoco, mas nós estamos trabalhando nisso. Eu posso ter certeza que nós estamos trabalhando com relação à conduta fiscal, com relação à capacitação fiscal. Lembrando aqui que todos os nossos fiscais são pessoas extremamente capacitadas. Nós temos lá mestres, nós temos especialistas, todos são de nível superior. Pode ocorrer uma falha? Pode, mas nós vamos corrigir isso e fica aqui meu compromisso com o senhor.
Só gostaria de reiterar as palavras do Júlio e realmente agradecer pelo reconhecimento. Todas as palavras aqui são de reconhecimento de um trabalho que não está fácil, acreditem. Estamos há 5 meses extremamente empenhados num trabalho para salvar vidas no município de Anápolis, enfrentando desafios enormes, mas com certeza, eu acho que com a proteção divina, com a competência técnica, o apoio dos senhores e de toda a população, a gente vai vencer isso. Então, fica aqui meu muito obrigado e, novamente, nos colocamos à disposição para auxiliar no que for preciso. As dúvidas foram suscitadas, eu acho que o Júlio já as esclareceu de forma muito oportuna. E é isso. Muito obrigado a todos, meus amigos.
Obrigado ao diretor da Vigilância Sanitária de Anápolis, Júlio César, ao gerente Gúbio Dias. Parabéns pelo dia de vocês. Leve o nosso abraço aos fiscais sanitários, também que têm feito um excelente trabalho. Né, nós queremos agradecer pela sensibilidade no atendimento aos pares desta casa. Nós somos o para-choque da população, por isso as demandas chegam até nós. Eu mesmo incomodo muito vocês, né, tenho ligado muito, mas é em prol do comércio anapolino. Só uma observação, o Júlio e o Gúbio, nós sabemos que vocês reúnem quase que diariamente com a vigilância epidemiológica e com todos, né, envolvidos, né, nesse combate a essa pandemia. Vejam uma possibilidade do comércio anapolino trabalhar ao sábado. É um sábado especial, talvez um decreto específico, né, para que esse sábado, nós estamos comemorando no domingo, Dia dos Pais, que segundo o comércio é o segundo Natal, né, do comércio. A primeira venda é o Natal, o segundo Dia dos Pais. Então que analisem e vejam essa possibilidade, né, para que o comércio possa funcionar exclusivamente neste sábado devido à data do Dia dos Pais. No mais, muito obrigado e parabéns pela excelência no serviço prestado. Levo um abraço aos fiscais sanitários, aproveitar e cumprimentar também os enfermeiros, médicos, policiais militares e bombeiros que estão à frente também no combate a essa pandemia. Nós fizemos um quadro, né, uma homenagem singela, simbólica para vocês a esse dia, cumprimentar o vereador Lizia, que é o autor desta lei. Nós vamos entregar, vou suspender a sessão por até 2 minutos e convido todos os vereadores para que possamos fazer a entrega aqui na frente para o diretor Júlio César, gerente Gúbio Dias, e cumprimentando vocês por esse Dia Municipal da Vigilância Sanitária. Muito obrigado.
Presidente, até elogiar o cerimonial ali, que fez uma colocação muito interessante aqui, que juntou o dia, a homenagem com, falando com o Orisvaldo, né, juntou a homenagem com o momento que nós vivemos, a pandemia. Vou ler aqui para que todos saibam, se ajuda aí, Júlio, o governo. A Câmara Municipal de Anápolis confere moção de aplauso por iniciativa do vereador Lizia José Borges, subscrita pelos demais vereadores, a Vigilância Sanitária do município de Anápolis, em comemoração ao Dia Municipal da Vigilância Sanitária e do Fiscal Sanitário, celebrado anualmente no dia 5 de agosto, em reconhecimento à atuação corajosa e eficaz na linha de frente do combate ao novo coronavírus e pelo trabalho profissional com o objetivo de reduzir os riscos à população. Anápolis, 5 de agosto de 2020, assina o propositor Lizier e o presidente Leandro Ribeiro. Parabéns, Vigilância Sanitária.
Uma gratidão que nós temos. Muito obrigado a todos, realmente.
Deixa eu chegar lá mais perto também. Fernando, chega pra lá um pouquinho, Fernando. Vamos lá um pouquinho. Tá bom, chega de paparazzo. Thank you.
mais do que a Saneago para trair.
Senhoras e senhores, solicito aos pares que retomem aos seus assentos para darmos continuidade e iniciar o grande expediente. Na sequência, abrindo o grande expediente, convido o primeiro orador, vereador João Feitosa, agradecendo mais uma vez a presença da Vigilância Sanitária aqui na sessão ordinária de hoje, representada pelo diretor Júlio César, pelo gerente Gúbio Dias e pelo fiscal sanitário Clóvis. Muito obrigado mais uma vez pela presença.
Bom dia, senhor presidente, senhoras e senhores, a quem nos acompanha, Rádio Manchester, Canal Câmara. Senhor presidente, eu estou usando a tribuna nesta manhã e vou tirar a máscara porque está higienizado a tribuna, para falar sobre um projeto de minha autoria em 2011. Que institui a campanha educativa permanente Pipa Sem Morte. Senhor presidente, além do mais, nós colocamos uma emenda acrescentando no parágrafo aonde novo pastor Elias, que Vossa Excelência sempre foi cuidadoso nessa questão, propriamente das crianças, de soltar pipas. Então, esse momento de ventania, momento de férias, apesar que começou as aulas não presencial, novo presidente. Está acontecendo muito essa questão das crianças de estar soltando pipa de forma irregular, de forma até mesmo irresponsável por parte de alguns adolescentes. Neste final de semana, senhor presidente, aconteceu um episódio ali que tirou a subestação Santana de operação, novo vereador, presidente interino, o Ederson. Tirou a subestação Santana, novo presidente, pastor Elias. Por quê? Irresponsabilidade de alguns adolescentes ou até mesmo alguns marmanjos de soltar pipa. Ali na região do Lebron, aonde aconteceu do pessoal estar soltando pipa lá, de interlaçar nos cabos, né, quase nove vãos de rede de baixa, de média e baixa tensão, que foram derrubados, que arrebentou todos os cabos, que tirou de operação a subestação Santana. E a gente corremos atrás ali, né, naquele momento, que a maioria, graças a Deus, as pessoas conhecem, sabe do telefone, sabe do acesso que a gente tem, junto à Eni em especial, aos diretores daqui da regional, que é o Rogério, o Adriano Calossi, né, que está hoje aí, e a gente entramos em contato com ele, com eles. Isso foi no sábado. Novo vereador, pastor Elias, eles foram para lá já à tarde, saíram de lá, tanto o Rogério, tanto com o Adriano, saíram de lá quase 2 horas da manhã. Aí veio a equipe de Goiânia, veio aquele suporte todo. Enfim, quem é que perde com isso? É o consumidor, é a população, que às vezes não entende a responsabilidade de certas pessoas de estar fazendo essa prática. E na ementa que eu fiz sobre a pipa, dá condição para eles buscarem os espaços públicos para que possa até fazer campeonatos e soltar as pipas para que não venha a fazer essa irresponsabilidade, novos vereadores. Né? Então, essa questão, a gente sabe como que é que está acontecendo dessa irresponsabilidade. Uma parte primeira, Vossa Excelência, pastor Elias.
Obrigado, vereador João Feitosa, pela parte. Parabéns pela fala do senhor hoje na tribuna, na questão do que está acontecendo com a questão da AN. Inclusive, ontem, eu critiquei aqui, e quando faz bem, eu falo a verdade. Mas quando acontece, mas é bom trazer o esclarecimento que Vossa Excelência está trazendo aqui, porque ontem o senhor não estava aqui presente na hora, e nem o João da Luz. Mas acontece esse fato. Essa lei que foi votada nessa casa e foi aprovada por todos os vereadores, com a emenda que o senhor fez depois, essa luta que nós temos não é só na questão que acontece deles soltarem pipa por aí e trazer essa consequência de dar um curto-circuito e acontecer o que está acontecendo. É motoqueiro cortando o pescoço com um fio de levantar essas pipas, esse papagaio. Eu não tenho nada contra quem levanta essa questão, mas precisa de um lugar adequado. Ontem, uma moradora do Residencial Lebon me ligou. Na casa dela só sobrou um aparelho, o resto queimou tudo. Celular, televisão, geladeira, acabou tudo. Por quê? Por falta disso aí, ó. Eu acho que voltar a lei e fazer lei nesta casa, não está dando aquela questão assim de dar o tchan, não. Precisa de fiscalização mesmo. Nós votamos e aprovado e sancionado, mas não tem quem fiscaliza. Acontece uma praga igual aconteceu isso aí, ó. A cidade fica sem energia. Mas obrigado e parabéns ao senhor por trazer essa casa, essa fala aqui nesta manhã.
Eu que agradeço, novo vereador Mauro.
Olha, eu quero dizer para Vossa Excelência, você não estava aqui nesse tempo. Em 96, no século passado, parece distante, mas não está. Eu fiz um projeto de lei, está nos anais da Câmara aí. Está nos anais, é só ver nos anais da Câmara. Projeto meu. Que a pessoa que soltar a pipa, sem autorização e com cerol, é multado. E não sei por quê, quem não está fiscalizando isso aí. Agora, eu quero dizer para Vossa Excelência que não é só lá no Lebron, não. Vai ali na rua da Coca-Cola, das 16 horas, 18 horas, é caboclo que não tem nada o que fazer, não é menino, não. Eu não sei se é aposentado, cara de 60, 50 anos, soltando pipa e no meio do asfalto. E lá na região de Chácara, você sabe que ele, ao lado da Coca-Cola, não é muito habitado, ali na entrada do São Cristóvão. Então, é tudo pessoas que não tem nada o que fazer, pessoas que desocupado da vida. Então, tem que dar um jeito isso aí. Isso é contra a população. Será que esse povo não tem o que fazer, não? Ficar soltando papagaio naquela hora, aproveitando o tempo? Tem que ter um local adequado, sim.
Obrigado, novo vereador. E na ementa que a gente fez aqui, que Vossa Excelência ajudou e também comentou, é justamente a gente destinando lugares para poder está fazendo essa prática de esporte, que é muito bom, que é maravilhoso. Não somos contra, de forma alguma, das pessoas soltarem pipa, mas que seja de forma responsável. E também, falando em responsabilidade, no vereador Pedro Mariano, só um instante, em responsabilidade, no domingo também passou um caminhão na entrada ali do Pirineus, no vereador Nélio. e derrubou lá um poste onde alimenta um circuito, inclusive o circuito 4, que ficaram quase 3 mil consumidores sem energia. Isso foi das 13 horas, só conseguiu resolver às 19 horas. Por quê? Porque precisaram lá de caminhão de linha viva, caminhão de baixa tensão, e, inclusive uma equipe toda, sem contar, do protocolo de segurança que a Enio exige, né? Mas enfim, eu parabenizo o trabalho da Enio, sempre parabenizei, vou sempre parabenizar, porque a gente tem acesso lá, a gente tem acesso com eles, são pessoas que conhecem o sistema, que trabalhou comigo na época da CELG e que tem um atendimento especial a essa casa, por minha pessoa. Que a maioria de vossas excelências, são, quando precisa de alguma coisa, Feitosa, vamos lá, faço questão sim de poder estar ajudando cada um de vossas excelências. Não porque a gente não, a gente está para somar força e ajudando, está ajudando a casa e ajudando o andamento da nossa cidade. Agradeço a Deus por essa oportunidade, pelo conhecimento que eu tenho a essa empresa, e em especial as pessoas do Rogério, do Adriano, do Irames, que está lá ainda hoje, né, de toda a equipe técnica da empresa Enio. Uma palavra a Vossa Excelência, não, Pedro Mariano, está acabando já?
Ô, João Feitosa, quero dar parabéns a Vossa Excelência, esse projeto do senhor, porque há uns 4, 5 anos morreu um amigo meu lá na Vila União, por causa da pipa, um pai de família, deixou filhos, né, e fica nisso, né. E esse projeto, o senhor salvou uma vida, já valeu esse projeto pro resto da vida. E voltando ao negócio de poste, o senhor não é a cor, nem o jeito que o senhor atende, o senhor tem me atendido tantas vezes, negócio de poste de luz, essas coisas, a interferência, a articulação que o senhor tem. Eu acho que não é da gente. A gente está fazendo bem para aquilo, que é problema que precisa ser resolvido. E o senhor tem feito uma boa articulação nesse sentido. O senhor não está pensando só no senhor, nem no Pedro, no Joaquim, mas sim no plural, em todos. Parabéns com a atitude e a postura do senhor. Devolvo a palavra.
Obrigado, novo vereador Pedro Mariano. Novo presidente, já está acabando. Eu vou usar pela ordem a questão propriamente do que a Secretaria de Infraestrutura está fazendo dentro da nossa cidade por determinação do prefeito Roberto Naves, de estar colocando energia, iluminando os trevos. Já está quase todos concretizados, pastor Elias, e a gente parabeniza tanto o secretário Francisco, tanto quanto o prefeito que autorizou e que determinou essa questão. E também ao Pedro, que é um dos coordenadores da iluminação pública. Senhor presidente, encerrando, oremos por Beirute, o que aconteceu ontem. Oremos pelo Mato Grosso, pela fauna e pela flora. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador João Feitosa, também no grande expediente. Vai dividir o tempo a vereadora Thaís com o vereador Tele Júnior, 5 minutos para cada. Primeiro, vereadora Thaís Souza.
Bom dia, senhor presidente em exercício, bom dia, nobres colegas, bom dia, ouvintes da Rádio Manchester, bom dia, imprensa que nos acompanham. O que me traz aqui nessa manhã, senhor presidente, é que eu estou apresentando uma moção de apelo, inclusive o nosso gerente aqui da Vigilância Sanitária acabou de sair, havia comentado ali com ele. É uma moção de apelo ao gerente da Vigilância Sanitária, o senhor Júlio César, e ao nosso prefeito Roberto Naves, a fim de reavaliar no sentido de flexibilizar o funcionamento quanto a dias e horários, visto o caráter essencial do comércio das lojas agropecuárias, similares e pet shops. Na verdade, vereador líder do prefeito Jackson Charles, nós sabemos do compromisso, né, dessa gestão do prefeito Roberto Naves com o empreendedorismo, com o comércio da cidade. Nós sabemos da complexidade da situação que nós estamos vivendo, nós sabemos que é uma pasta extremamente técnica, que tem vários ajustes a serem feitos. Nós sabemos do compromisso, do relevante trabalho que a nossa vigilância sanitária tem, com seriedade, com responsabilidade e principalmente com zelo, né, com a saúde da população. Nós sabemos que nós estamos num momento crítico em que os leitos da cidade estão, conforme falou o Gúbio ali, estão em lotação avançada. Nós sabemos, né, do momento que nós estamos vivendo. Mas, na verdade, o que acontece? Essa moção que eu estou apresentando em relação a esse comércio específico é porque, na verdade, o decreto estadual ele trata essa atividade como essencial, né, não havendo restrição de funcionamento. Ou seja, esse comércio ele pode funcionar no sábado no estado. E, na verdade, eu estou fazendo aqui uma moção ao prefeito e ao gerente da vigilância, queria contar com o apoio dos nobres pares, para que seja revista, né, essa questão dessa atividade, porque são produtos perecíveis, são produtos... São produtos considerados de essencialidade. Então, na verdade, tem um próprio parecer indicando aqui a essencialidade do serviço pelo Conselho Regional de Medicina Veterinária. E como foi flexibilizado no estado, eu peço, né, ao nosso prefeito, ao nosso gerente de vigilância, para rever essa situação no nosso município. Uma parte ao vereador Telly Júnior.
Quero parabenizá-la por trazer esta casa justamente esse requerimento desse segmento, que é os pet shops, casas de rações, onde preciso atender tanto pecuaristas, como também a população em geral, que hoje faz parte da família um animal doméstico. E, com certeza, já, lá onde eu compro ração, já tinha me falado isso, trouxe o conhecimento da senhora, a senhora também muito procurada já nisso aí. Tamo junto, conta com o meu apoio, meu voto, e o que mais precisar, o que nós temos que fazer é as coisas acontecer. Parabéns, conte comigo.
Obrigado, vereador Telly Júnior. Na verdade, é uma solicitação de uma nova análise, de uma reavaliação, levando-se em conta a essencialidade da atividade, levando-se em conta o clamor dos proprietários, até porque nós sabemos que o comércio em geral, vários comerciantes estão clamando, mas sabemos também do momento, da dificuldade, mas nesse caso, por ser uma atividade essencial, por ter produtos perecíveis, por ter produtos caros que têm data de validade curta, então, com certeza, eu tenho certeza que o nosso diretor de vigilância, o nosso prefeito, que tem um compromisso com o empreendedorismo, com o comércio da nossa cidade, irá reavaliar isso na próxima situação, no próximo decreto, para que possamos contemplar esses proprietários, visto que, através, né, como eu já falei, da essencialidade e da perecibilidade desses produtos, que são produtos caros, viu, vereador Lélio? São vacinas, são rações específicas, são medicamentos específicos. Então, com certeza, é válido trazermos isso aqui, quanto com o apoio dos nobres pares. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Souza. Também dividindo o tempo agora por até 5 minutos, vereador Telly Júnior.
Nobre presidente, o Ederson Lopes, em exercício, quero agradecer a nobre vereadora Thaís, que cedeu aí a parte, falando a máscara, até o que ela falou com o presidente Leandro, ele entendeu que era para inverter aí a questão do pastor Elias depois, mas já está resolvido, acho que todos terão a mesma oportunidade, repassou isso ao nosso presidente, o presidente colocou e houve uma reclamação aí. Mas... isso não tem. O interessante é todos subirem e ter o mesmo espaço democrático de falar. Obrigado, Thaís, pelo espaço colocado. Quero aqui cumprimentar, no dia de hoje, nosso prefeito Lélio Alvarenga, Roberto Naves. E quero também parabenizar secretário do Meio Ambiente, Fabrício Lopes. Porque no dia de ontem, enquanto estávamos no trabalho aqui na sessão, e esta fala aqui foi repercutida no executivo, onde solicitávamos aquilo que no dia anterior tínhamos passado ao executivo, que era a reabertura das feiras, na segunda-feira, na terça o prefeito atendeu, recebeu, independente, teve documento nenhum do legislativo na mão ontem ainda lá. E antes que chegasse qualquer documento lá, o prefeito Márcio Cândido, vice-prefeito, junto com o Roberto, e o secretário Fabrício Lopes, já tinha feito compromisso com todos os feirantes de voltar à sua reabertura. Então eu quero aqui enaltecer o trabalho do Fabrício Lopes, uma pessoa que assumiu Américo, a secretaria agora, e já está brigando por aquilo que ele trabalha, que ele faz. E também as pessoas que nos procuraram, Tatiane, Miqueias, a Márcia do Milho, o Rogério da Verdura, o Chiquinho do Alface e muitos outros também, que com certeza procuraram outros vereadores. Essa casa teve, independente disso também, uma moção aprovada em relação a isso. Mas o que nós temos que reconhecer é a sensibilidade. Conversando aqui, vereador Jacques, com Gúbio, ele falou que na reunião de ontem, a participação da Secretaria de Agricultura, o senhor passou por lá, o senhor é uma pessoa que conhece muito bem e a questão dos feirantes, e foi fundamental aquela secretaria na reunião com o prefeito Roberto Naves ontem. Então, parabéns ao novo secretário Fabrício Lopes pela atuação no dia de ontem. Essa atuação também, Jean Carlos, que nós temos em comum ali no Itamaraty, o Bentinho do restaurante, que foi atendido também pelo nobre, atuação do nobre colega Fabrício Lopes, requerimento que eu levei para ele na sexta-feira. A abertura dos restaurantes do mercado municipal, onde eles estavam apenas atendendo, Thaís, por delivery, e agora eles podem, como qualquer outro restaurante, atender o seu cliente. Então são atuações como essa que motiva, presidente Ederson Lopes, o nosso trabalho frente à Comissão de Indústria e Comércio, onde tem atuado aí nessa representatividade dos empreendedores, nessa representatividade do comércio, da indústria, dos comerciantes. Não porque a gente quer fazer alguma coisa, não, porque a gente vive isso. A gente sabe isso desde criança. Então, é muito, muito sofrido a vida do empreendedor. Ele já arrisca o seu capital e aquilo que a nobre vereadora Thaís trouxe aqui, representando os donos de pet shop, de casa de ração, com certeza precisa ser atendido. A gente precisa, isso ainda não foi colocado, estamos juntos nessa questão para poder esses comércios também repassar o seu cliente a ração, poder repassar o cliente, porque senão os animais podem ficar em um dia, dois dias com alimento terminado e com certeza isso fará muito mal à saúde dos nossos bichinhos. Mas eu quero aqui agradecer ao Gúbio, agradecer ao prefeito Roberto, agradecer ao vice-prefeito Márcio Cândido e ao secretário de Agricultura, Fabrício Lopes, pela reabertura das feiras e por ter sido sensível. E também a todos os colegas pela atuação em prol dos feirantes.
Obrigado, vereador Telly Júnior. Ainda no grande expediente, para falar por até 10 minutos, vereador Pastor Elias Ferreira.
Bom dia, senhor presidente, em exercício, vereador Pastor Ederson Lopes. Quero aqui cumprimentar toda a imprensa aqui presente através da nossa TV Câmara Web, né? Cumprimentando nosso amigo Orisvaldo Pires, com ele ali o Marcos, a Giovana, todos os trabalhadores aí da imprensa, aqueles que estão nos ouvindo também através do YouTube, aqui da Rádio Câmara. Cumprimentamos aquele que nos ouve através da Rádio Manchester, ao Bento, que está ali, ouviu o Evaristo. Enfim, senhor presidente. Senhor presidente, eu quero aqui aí nesta manhã, antes de adentrar no assunto oficial que eu vou falar aqui nesta manhã, eu quero aqui também falar a respeito do Dia Nacional da Saúde, que é hoje, né? Já tivemos aqui a presença do nosso coordenador da Vigilância Sanitária, também o diretor da Vigilância Sanitária, o Júlio César e também o Gúbio, e todos aqueles que foram homenageados. O Dia Nacional da Saúde é celebrado anualmente no dia 5 de agosto, no Brasil. A data tem o objetivo de conscientizar a sociedade brasileira sobre a importância da educação sanitária, despertando na população o valor da saúde e dos cuidados para com ela. Ora, o Dia da Saúde também deve ser homenagear e recordar o trabalho que Oswaldo Cruz fez, um dos principais responsáveis pelas erradicações de perigosas epidemias que acometida no Brasil no final do século XIX, começo do século XX. O dia, aqui a origem do Dia Nacional da Saúde, foi oficializado e inserido no calendário oficial brasileiro através da Lei 5.352, de 8 de novembro de 1967, no Ministério da Saúde, da Educação e da Cultura. E também no dia 5 de agosto foi escolhido para celebrar o Dia Nacional da Saúde para ser a data do nascimento do sanitarista Oswaldo Cruz. É importante a personagem na história do combate à erradicação das epidemias, da peste, da febre amarela e também da variola no Brasil, que no começo do século XX. Portanto, fica aqui meus parabéns a todos que trabalham na questão da saúde. Mas, senhor presidente, antes de falar na moção que eu trouxe a esta casa, e creio que todos estarão assinando conosco essa moção, quero dizer aos nossos ouvintes que estão ouvindo que na cidade de Anápolis não é só Covid que está matando, não. O frio também está matando. Eu levanto de madrugada, outro 4h30 da manhã, eu passava pela Praça Bom Jesus e um cidadão, por nome de Francisco Pereira Rodrigues, é o vulgo Barba, foi encontrado morto ali na Praça Bom Jesus, né? E tudo indica aqui que foi o frio que matou ele, hipotermia. O Daniel, que trabalha com o trabalho dos voluntários, aqueles invisíveis, anteontem ou na sexta-feira também, estiveram lá, trataram dele, deu sopa para ele. Infelizmente, ainda precisa de haver um trabalho diferenciado nessa questão, porque muitos que estão na rua não querem ir para as casas que fazem o tratamento. E aí a lei não permite pegar, amarrar e levar, cai nessa situação. E a Anápolis está fazendo frio, viu? E é muito frio. Senhor presidente, eu estou trazendo uma moção de aplauso aqui nesta manhã à nossa Santa Casa. Eu estive lá no mês de julho por 7 vezes, e no dia 2 agora de julho, ela comemorou 74 anos de existência. Santa Casa de Misericórdia. Ela foi fundada em 29 de maio de 1946 e é registrada no dia 27 de junho de 1946. O Conselho Curador da Santa Casa é a presidente, a irmã Marinês Arantes da Silva, o conselheiro Frei Marcos Aurélio da Cruz, conselheiro Dom Dilmo Franco de Campos, a conselheira a irmã Solange Helena de Oliveira, o conselheiro é o Frei Benedito Leme Sobrinho, o outro conselheiro é o padre Edmilson Luiz de Almeida. Diretoria executiva é a diretora, a irmã Deni Mota Ribeiro, vice-diretor, o secretário interino é o Júlio César Gomes da Silva, tesoureiro é o Frei Flávio Pereira Noleto e o provedor é o padre Cleito Bergamo. Então a diretoria geral ficou o padre Cleito Bergamo, a diretoria executiva, a irmã Deni Mota Ribeiro, diretor técnico, doutor Marco Aurélio Borges Barbosa, e a diretora administrativa é Keliene Rosa dos Santos. 74 anos de existência da Santa Casa. A Santa Casa tem um trabalho muito brilhante no nosso município de Anápolis, para o Estado e para o Brasil.
Atualmente a instituição é referência na prestação de serviço de média complexidade habilitada pelo Ministério da Saúde para alta complexidade na rede de Cegonha. Gestão de alto risco, oncologia, traumatologia, possui 170 leitos de enfermaria dedicados ao SUS, 30 leitos de UTIs, 10 UTI de adulto, 10 UTI neonatal, 10 UTI pediátrica, 4 salas de cirurgia, serviços de apoio e diagnóstico aos outros serviços ambulatoriais e hospitalares. Vale destacar que a UTI neonatal da Santa Casa de Misericórdia é a única da macro-região de saúde que é imprescindível para o hospital que realiza parto de alto risco, como a Santa Casa, pois de acordo com o estudo da profa Fernanda Peixoto, Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Goiás, 100% dos bebês sobreviventes que nasceram entre 28 e 30 semanas de gestão evoluíram para o óbito sem o suporte da UTI neonatal. E quando receberam esse suporte, o percentual reduziu para 11% em um ano. É relevante salientar que a UTI neonatal da Santa Casa, mesmo com parque tecnológico do obsoleto, desgastado pela demanda excessiva, em 2019 a unidade atendeu 323 bebês, 3.378 diárias, com uma taxa média de permanência de 10,5. E a Santa Casa, em 2019, empregou diretamente 630 profissionais, foi o campo de estágio para 1.285 estudantes, realizou 9.540 internações, quase 120 mil consultas, mais de 10 mil diárias de UTI, 4.236 partos, sendo 70% do alto risco, e fez 10.356 tomografia, 299.792 exames laboratoriais, 2.732 mil testes do pezinho, mais de 1.000 testes da orelhinha, pasteurizou 926.530 mililitros de leite humano, realizou 4.945 atendimentos psicológicos, 514.705 beneficiados e quase 100% de todos os atendimentos foram feitos pelo SUS. Por isso nós trouxemos nesta manhã esta moção de aplauso à querida Santa Casa, 74 anos de existência. E hoje nós vamos votar aqui, em segunda votação, esse projeto que o Executivo trouxe para esta casa, para ajudar na questão da Santa Casa, que é muito bem empregado. E eu quero contar aqui com os nobres pares, para que nos ajude assinando essa moção de aplauso, porque é merecido. Porque 74 anos de existência, não é qualquer hospital que sobrevive. E sobrevive muito mais, e eu digo quase assim, Lélio Alvarenga, com a mendigança que o SUS paga. Pois não, Lélio, bem rapidinho que está terminando.
Vou ser rápido, cumprimentar o senhor, pastor Elias, por essa moção. Eu tenho um amor muito grande pela Santa Casa, eu trabalhei 13 anos ali. Ajudei, cheguei ali, a Santa Casa era desse tamanho. Quando eu cheguei lá na época da irmã Estela, a irmã Rita chegou lá, é uma pessoa, uma ex-administradora, que fez um grande trabalho na Santa Casa, levando a Santa Casa a um grande hospital, um dos maiores hospitais da cidade de Anápolis, com a responsabilidade e também com equipamento de última geração. Depois, o tempo é pequeno, eu quero falar um pouquinho mais a esse respeito. Obrigado pela parte e parabéns pela promoção.
Obrigado, vereador Lélio. Portanto, fica aqui meus parabéns a toda a Santa Casa, aos colaboradores, à diretoria, ao conselho, enfim, a todos aqueles que fazem parte desse trabalho brilhante na nossa cidade de Anápolis, nos municípios, porque não atende só pessoas aqui de Anápolis, da macro-região, de outros estados, porque a Santa Casa é um hospital de portas abertas. Chegou ali, pode ser o que for, mas eles atendem. E atende aí a população com aquilo que pode fazer. Por isso que eu disse, nós temos que ir atrás sim dos nossos parlamentares, seja eles senadores, seja eles deputado federal, estadual, para que enviem emendas para poder ajudar na questão da despesa que a Santa Casa enfrenta. É muito, quem sabe, a pessoa que reclama, sofrendo, dizendo que a Santa Casa é ruim, pode ser ruim com ela, mas pior sem ela. Parabéns à Santa Casa pelos seus 74 anos de existência. Que Deus abençoe. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Pastor Elias.
Ainda no grande expediente, dividirão o tempo agora o vereador Lélio Alvarenga com o vereador João da Luz. Primeiro, o vereador Lélio Alvarenga, por até 5 minutos, vereador.
Bom dia, senhor presidente, em exercício, vereador Ederson Lopes, bom dia demais pares, cumprimento a todas as pessoas que estão nos acompanhando, também a Rádio Imprensa, a Rádio Manchester, a Rádio São Francisco, a todos os nossos internautas e a todos os nossos colaboradores dessa casa. Queria falar um pouquinho também, senhor presidente, já foi mencionado pelo vereador que me antecedeu, o pastor Elias, eu falei que ele pegou até a minha própria, até a página que eu peguei, ele pegou também, mas é assim mesmo, nós estamos aqui para somar, né? Falar um pouquinho sobre o Dia Nacional da Saúde. Hoje, nós já tivemos aqui o prazer, o privilégio de ter aqui a direção da Vigilância Sanitária. Então, hoje se comemora o Dia Nacional da Saúde, talvez com esta pandemia ocorrida que está acontecendo, as pessoas possam valorizar mais a saúde. Quando nós temos, talvez nós não reconhecemos, quando nós temos, talvez nós não valorizamos. Diz que o homem passa o tempo correndo atrás da vida e perde sua saúde. Depois o homem passa o tempo tentando recuperar a sua saúde. Então, nesse dia, que Deus possa abençoar a todos os profissionais que cuidam, que zelam da saúde. E eu tenho um prazer e um orgulho muito grande de ser um profissional da área de saúde. Agora, julho fez 40 anos que eu atuo na saúde, sempre estive na saúde pública e na saúde filantrópica. Tive o prazer de poder trabalhar 23 anos na APAE, no Laboratório de Teste Pezinho, onde fui um dos pioneiros. Tive o prazer de trabalhar durante 13 anos ali na Santa Casa, onde quando chegamos ali, a Santa Casa era um pequeno hospital. Com a chegada da irmã Rita, novos avanços, novos equipamentos, nova forma de pensar e de administrar a saúde pública. Então, quero deixar um cumprimento especial à irmã Rita, a qual tenho um grande carinho, uma grande amizade, devo muito, e a Santa Casa deve muito à irmã Rita, Anápolis deve muito, a saúde de Anápolis deve muito à irmã Rita, que fez ao longo da sua história, dedicou a sua vida, dedica a sua vida à Santa Casa e à saúde. Então, meus cumprimentos. E o segundo assunto, senhor presidente, é cumprimentar todos os pais pelo seu dia. Nós comemoramos agora, no próximo domingo, o Dia dos Pais, e deixar um abraço especial. Ser pai é um dom, é uma dádiva, vereador João Feitosa, uma das maiores que Deus já nos deu. Por mais difícil que seja, talvez as pessoas hoje falem, mas ter 3 filhos, 4 filhos é difícil. É o contrário, Deus sempre dá a oportunidade, dá o cobertor de acordo com o frio. Eu tenho 3 filhos e talvez se fosse hoje, com o meu conhecimento, com a minha experiência de vida, eu gostaria de ter no mínimo o dobro. Filho é uma bênção nas nossas vidas. Então, em nome dos meus filhos, quero agradecer a Deus pela oportunidade de ser pai. Ser pai é estar ao lado, ser pai é conduzir, ser pai é estar no dia a dia. Obrigado, meu Deus, que é o nosso Pai maior, mas também agradeço de forma especial a meu pai, que está prestes a completar 92 anos, para mim é meu líder, para mim é meu ídolo, para mim é a minha referência. Em nome do Senhor, eu quero cumprimentar todos os pais. E quero, por último, deixar aqui um pequeno repúdio à revista, ao vídeo da Natura, que trouxe na abertura a Tami, a filha da Gretchen, como referência de pai. Pai, para mim, não é isso. Respeito à posição sexual de cada um. Respeito à posição e à escolha de cada ser humano. Mas não posso concordar como cristão, como cidadão, como parlamentar desta casa, que ela seja referência de pai. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Lélio Alvarenga, para dividir o tempo com vossa senhoria. Por até 5 minutos no grande expediente, vereador João da Luz.
Obrigado, presidente. Em exercício, pastor Ederson. Cumprimentar todos os vereadores, a imprensa, na pessoa do Bento aqui com a gente. Cumprimentar os internautas das outras redes sociais. É uma honra falar com vocês. Eu estou trazendo aqui, isso é uma reivindicação e um pedido de muitas pessoas. Nós sabemos que a ANEEL, ela estabeleceu algumas regras, algumas normas, e as distribuidoras de energias teve que ser submetida, inclusive a Enel, a empresa de energia elétrica no estado de Goiás. E as determinações foram as seguintes, que ficou suspenso o corte por 4 meses, certo? Isso foi uma determinação federal da Agência Nacional de Regulação de Energia. E a Enel não cortou a energia durante 4 meses. E agora a ANEEL autorizou as empresas a efetivarem os cortes. E muitas pessoas não pagaram a energia. Por questões particulares, né? Nós todos enfrentamos dificuldades financeiras e econômicas. Muitas pessoas não pagaram a energia. E o que, que eu estou pedindo aqui, representando a Comissão do Direito do Consumidor na Câmara de Vereadores, e pedindo o apoio da comissão e pedindo o apoio dos nobres vereadores, para a gente encaminhar um apelo. Nós estamos encaminhando uma moção de apelo para a Enel, para que a Enel atente para essas dificuldades que vão ser enfrentadas agora. Os cortes vão começar, certo? Por falta de pagamento. A ANEEL deixou claro que as pessoas que fazem parte do grupo da tarifa social, essas permanecerão sem cortar até 31 de dezembro. Isso ficou claro, isso é uma determinação. A ANEEL também deixou determinado que não será cortado a energia na sexta, nos finais de semana e nos feriados, nas vésperas de feriado. Não será feito esses cortes. Determinação da Agência Nacional de Energia Elétrica. Mas para os consumidores normais, agora vai começar o quê? O corte. O nosso apelo é justamente no sentido de que o consumidor, ele precisa do quê agora? Negociar essa energia, vereadora Thaís. Precisa de fazer uma negociação mais flexível possível, para poder possibilitar o quê? O pagamento, porque o enfrentamento vai ser muito grande. E as pessoas não podem ficar sem esse benefício importante, que é a energia elétrica. E nós estamos também pedindo, nessa moção de apelo, um refis, para que a própria Enel, ela faça um refis, no sentido de favorecer o quê? Uma negociação que libere as pessoas de pagarem juros, de libere as pessoas de pagarem multas, e possibilite o quê? Uma melhor negociação com o consumidor de energia na cidade de Anápolis. Então, nós estamos protocolando nessa casa
e eu peço o apoio dos nobres vereadores, e eu tenho certeza que a Enio pode contribuir, sim, de alguma forma, nessa pandemia, fazendo isso, atendendo os consumidores da cidade de Anápolis, flexibilizando os pagamentos e ampliando os pagamentos. Eu tenho certeza que, em breve, nós traremos aí uma notícia positiva dessa empresa que tem melhorado a cada dia o serviço prestado na cidade de Anápolis. E eu queria endossar também, aproveitando esses 1 minuto, agradecer ao vereador Lélio Alvarenga por me permitir usar 5 minutos do tempo dele e endossar também a moção de apelo da vereadora Thaís. Eu também, Thaís, fui provocado por vários donos de pet shop, né? Nós entendemos que trata-se de alimentação. São dos animais, mas é alimentação. Isso aí pode o quê? Garantir a vida dos animais. E por se tratar de um serviço essencial. Então eu apoio o pleito de Vossa Excelência e assino com Vossa Excelência essa moção de apelo, que eu tenho certeza que os donos de pet shop, eles merecem essa atenção, e os donos dos animais também da cidade de Anápolis, que encontram dificuldade de ter acesso aos alimentos dos animais. Obrigado, presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João da Luz. Também dando sequência ao grande expediente, vereador Jean Carlos. Vai dividir o tempo com o vereador Domingos, que não se encontra no plenário. Se eu for usar os 10 minutos, fique à vontade.
Bom dia, presidente em exercício, vereador Ederson Lopes, demais colegas, ouvintes da Rádio Manchester, da TV Web, Canal 10, demais pessoas que nos acompanham nessa quarta-feira, sessão ordinária. Também, antes de adentrar especificamente o assunto, mais uma vez, ratificar aqui os cumprimentos à equipe de Vigilância Sanitária que aqui esteve, e também estender aos demais servidores da Vigilância Sanitária, não apenas os fiscais sanitários, que valorosamente dignificam essa carreira, mas também a todos os demais, motoristas, administrativos, vigias, todas as pessoas que compõem o quadro da equipe da Vigilância Sanitária, que certamente também faz jus aos cumprimentos. Mas também, cumprimentar a administração municipal e agradecê-los por atender esse pleito dessa casa em relação ao retorno das feiras livres. Muitos feirantes e até usuários populares, vereador Pastor Elias, certamente nos procuraram cobrando, né, o retorno da normalidade, da rotina das feiras, que eu entendo e todos nós entendemos, é muito melhor que tenha normalmente o fluxo normal, evitando aglomerações, era o que estava acontecendo, por exemplo, lá na Alexandrina. Não tinha, né, intercalado no dia que tinha, o número era muito maior de pessoas. Então, acredito que o retorno à rotina e o fluxo normal certamente será o ideal e o de menor risco para os usuários e feirantes. Também endossar aqui o pleito da vereadora Thaís em relação à extensão dos horários de funcionamento dos pet shops. Também tive alguns colegas nos procurando. E queria também pedir aos colegas que nós endossássemos um requerimento de minha autoria, que certamente será submetido à apreciação agora, aqui a instantes, para a questão dos salões de cabeleireiros, vereadores, Pastor Elias e demais colegas.
Uma parte,
muitos salões de cabeleireiros, pequenos salões, Thaís, nós sabemos que não é um serviço considerado essencial, mas é um serviço que atende, inclusive, a higiene das pessoas. Eu tenho sido procurado por muitos pequenos salões que tem uma cadeira, vereador Wedes, 2 cadeiras, não entra mais que 1 ou 2 pessoas ao mesmo tempo. E são pessoas humildes, são salões rudimentares, que inclusive pagam o aluguel desses locais. E uma o horário parte, hoje de funcionamento, eu indiquei isso aqui ao Gúbio e ao Júlio para averiguar no comitê de análise, ele está até às 18 horas. Esse horário é o horário, inclusive, vereador João da Luz, que as pessoas, principalmente trabalhadores, saem do seu trabalho para procurar os salões. E eles não estão tendo horário para poder praticar, prestar seu serviço. Então ali vários colegas da Avenida Tiradentes, Leopoldo, que estão fora do quadrilhado central, da Avenida Presidente, aí o David, o Chebec, a Renata, tantos outros colegas de salões, eles estão em dificuldades, porque eles têm um protocolo ali, higienização, todos os aventais de cuidados, vereador Leto, mas o horário que as pessoas vão procurá-los para a prestação de serviço é um horário em que já estão fechados. Então houve uma flexibilização para o quadrilátero central. Será a partir de amanhã. E certamente estenderá também aos salões. Porém, aqueles que estão fora do quadrilátero também necessitam dessa flexibilização. Porque são locais pequenos, que adentram uma, no máximo duas pessoas ao mesmo tempo, que seguem os protocolos de higienização e no horário que eles estão fechando é o horário em que os trabalhadores estão chegando ao seu estabelecimento para poder fazer o serviço, prestar o serviço. Pois não, vereador, pastor Elias.
Obrigado, vereador Jean. Quando o senhor traz requerimento, o senhor tem meu apoio sim, até porque, deixa eu dizer ao senhor, eu também faço meu corte de cabelo, e aonde eu faço, eu vou citar o nome, porque ele já me disse que eu posso citar, é o Gilberto e com o Elias, ali próximo ao terminal rodoviário. O horário que eles mais trabalham é realmente das 18 a seguir. Não é dizer que as mulheres não trabalham, tem tempo aí de dia, claro. Mas os homens é o que mais sofrem. Né? Parabéns, senhor, por trazer, e sendo atendido, a vigilância sanitária, o prefeito, eu fico feliz também com isso, que vai atender o trabalho que os nossos cabeleireiros têm feito. Parabéns, claro. Senhor, por trazer, estamos juntos.
Obrigado, pastor Elias, e é exatamente isso. Algumas situações, principalmente por conta de horário de trabalho, e principalmente aos homens, esses horários praticamente são incompatíveis. Então ele abre às vezes das 12 às 18 e atende uma, duas pessoas. A hora que está chegando o número maior de usuários, de clientes, né, que eles poderão prestar o serviço, tem que fechar. E inclusive eu fiz o pedido aqui ao GUB, estamos com requerimento, para os dias de sábado. Por quê? Escalonado, de meia e meia hora, de uma em uma hora, eles, né, seguirão os protocolos, porque não estão tendo condições, não é nem da subsistência, é de pagar inclusive o próprio aluguel do local. Então várias pequenas barbearias, pequenos salões de cabeleireiros, e a gente não está querendo dizer que muitos podem falar, é uma questão supérflua, é de embelezamento, não. É de higiene mesmo, é de, né, cortes, daquilo que é essencial, nada de serviços que não seja considerado assim de higiene. Nesse sentido, é o pleito nosso para que haja também essa avaliação pelo comitê, pelo comitê da vigilância sanitária, porque é um pleito, porque não apenas no quadrilátero, mas o serviço é prestado da mesma forma em toda a cidade. Né? Nós teríamos aqui centenas de proprietários de pequenos salões para citar. Pois não, vereador Hélio.
Obrigado, novo vereador, Jean Carlos, meu amigo. Cumprimentar a vossa senhoria pela fala e dizer que concordo plenamente, né? Basicamente, quase que não for na totalidade dos salões de corte de cabelo, são aluguéis. E tem umas pequenas mesas que já passam, já há uma concorrência muito grande entre eles.
Exato.
Antigamente um corte de cabelo era outro valor, hoje está muito abaixo, talvez, da necessidade da sobrevivência deles. Aí já tem essa concorrência, tem questão do aluguel, tem questão da Covid, então a fala do senhor é pertinente e relevante. Então quero cumprimentar a vossa senhoria e dizer que estamos juntos nessa luta aí pelos nossos barbeiros, né, pelos nossos profissionais do corte de cabelo, além da higiene também, né, vereador?
Claro.
Nos traz também uma melhor aparência, um bem-estar no dia a dia. Parabéns pela fala.
Obrigado. Em muitas situações, realmente, o cidadão necessita desses serviços e é importante porque realmente são de subsistência própria e muitos têm nos procurado. E lembrando, nós estamos no risco moderado, né, pedimos à população que mantenha os cuidados, seja nessas atividades, seja nos pet shops, seja nas restaurantes, seja em todas as atividades que estão tendo aí, o pai da administração, um olhar especial, uma flexibilização, porque nós precisamos realmente compatibilizar, sobretudo, os cuidados com a saúde, mas também a situação de ganha-pão, de subsistência de muitos segmentos. Eu fui hoje, inclusive, procurar também, aí também agravada a situação deles por conta da pandemia, os taxistas. Nós haveremos de apresentar aqui uma série de requerimentos para que o Executivo avalie. É uma categoria que já sofreu, né, com as inovações tecnológicas, perdeu muitos usuários e agora com a pandemia está em crise total realmente, porque a diminuição foi acentuada dos usuários. Então são muitos segmentos e nessa pauta específica hoje, lembramos aqui da questão dos proprietários de salões, pequenos salões de cabeleireiros e barbearias que necessitam desse estudo e dessa flexibilização e pedimos à população, né, mantenha os seus cuidados, nós estamos aí num momento de várias ocorrências, né, de um grande número de situações de contágio, pedimos a Deus e à população que mantenha, sobretudo, aí, os cuidados para que possamos, com fé em Deus, em breve, né, tenhamos aí essa vacina e possamos comemorar, com fé em Deus, a diminuição dos casos e a imunização das pessoas. Tomara, né, que o mais breve possível seja disponibilizado mesmo e que possamos voltar, de certa forma, aí, à normalidade do dia a dia das pessoas. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Sem mais inscritos no grande expediente, cerramos o grande expediente e abrimos a ordem do dia. Solicito aqui ao vereador Fernando Paiva que faça a aferição de quórum.
Aferição de quórum. Vereador Pastor Elias, vereador Pedro Mariano, vereador Alfredo Landim, vereadora professora Geli, vereadora Eline Rosa, vereadora Thaís, vereador Lélio Alvarenga, vereador Deusmar Japão, vereador Américo, vereador Jackson Charles, vereador João Feitosa, vereador Jean Carlos, vereador João da Luz, vereador Pastor Ederson Lopes, vereador Fernando Paiva. Quórum suficiente, senhor presidente.
Quórum suficiente, passamos à votação dos projetos. Solicito ao vereador João da Luz que faça a leitura dos projetos para votação, para discussão e votação.
Em segunda votação, PLO 089/2020, do prefeito Roberto Naves, que autoriza a concessão de auxílio financeiro à Fundação de Assistência Social de Anápolis, a FASA.
Projeto em segunda votação, em discussão. Discutindo, vereador Lélio Alvarenga.
Obrigado, presidente. Eu sei que é a segunda votação, senhor presidente, mas, mais uma vez aqui, é salientar, nós fizemos um relatório pela Comissão de Saúde, onde a vereadora Eline foi a relatora, nós fizemos uma proposta, né, uma sugestão que possa ser pago esse auxílio de uma única vez, porque sabemos que se for diluído, claro que vai ser ajuda, mas se for possível, que o nosso prefeito, nosso executivo, nosso secretário de saúde possa olhar com carinho, é devido à atual circunstância. Devido a tanto aumento das despesas com essa Covid, tantos problemas acontecidos, já é uma instituição que vem passando anos e anos aí já com as suas dificuldades financeiras, né? E com certeza agravou-se muito mais com a Covid-19, que possa ter a sensibilidade, né, e fazer esse repasse, se for possível, de uma única vez, ou quem sabe até duas. Mas quanto mais concentrar, com certeza o socorro será maior. Então, deixar aqui o nosso apelo à Comissão de Saúde, ao nosso executivo, ao nosso prefeito Roberto Naves e também ao secretário de Saúde, Dr. Lucas Leite. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Lélio. Também na discussão desse projeto, em segunda votação, o vereador Pastor Elias Ferreira.
Obrigado, senhor presidente. Na discussão desse projeto, em segunda votação, senhor presidente, o projeto é de lei ordinária 089/2020, aonde autoriza a concessão de auxílio financeiro à Fundação de Assistência Social de Anápolis, a FASA. Eu trago aqui novamente a minha fala e eu quero aqui enaltecer, né, por o prefeito trazer esse projeto aqui a esta casa, mas compreendemos também que
fala pra ela,
essa emenda que nós fizemos aqui na Comissão de Saúde, o qual eu assinei junto também, pedindo para que o Poder Executivo possa fazer o pagamento em uma parcela só, reconhecendo que o nosso município recebeu do Governo Federal 17 milhões, quase 18 milhões, para a questão do Covid-19, e eu creio que nós temos condições de dar essa ajuda lá para a Santa Casa, que não é o ideal, porque a obrigação do governo estadual
e também do município, qual nós estamos fazendo aqui, e agora o prefeito fazendo mais essa, porque se existe hoje o Norma Pizarre lá atendendo, Norma Pizarre, é porque é ligado lá à Santa Casa, né? E tem atendido os nossos pacientes na questão do Covid, que é o centro referencial dessa pandemia do Covid-19. Portanto, eu quero crer que o nosso prefeito fará isso juntamente aí com o secretário de saúde e que vai ajudar a nossa tão querida Santa Casa, que hoje completa seus 74 anos. Hoje não, hoje nós estamos fazendo a moção. Foi completou dia 29 de maio, né, que foi completou os 74 anos. E tem o meu voto sim, senhor presidente, a favor dessa autorização também aqui da concessão da ajuda à FASA. Obrigado, devolvo a palavra, senhor presidente.
Também na discussão do projeto, o vereador Jackson Charles.
Eu insisto na ética, na compostura e na sabedoria das palavras. Aqui é incontestável, todos os sabem, do meu respeito, da minha defesa e da minha contribuição com a Santa Casa. Isso é incontestável. Aliás, o seu dirigente maior foi o meu guia espiritual e é um grande amigo meu, é o padre Cleito. Ontem eu fiz um discurso enaltecendo a Santa Casa. Agora, dizer que o Norma Pizarre só está funcionando por conta disso é falta de conhecimento. Norma Pizarre está funcionando por conta da administração municipal. Tem um contrato feito com a empresa que gera o Norma Pizarre, que a prefeitura paga. Para de fazer política sem responsabilidade dessa casa. Vamos enaltecer? Vamos. Mas não vamos tirar o mérito de quem tem. Falei isso aqui anteontem. E insistem em querer fazer uma política equivocada, uma política que eu não aprovo e nunca aprovarei nessa casa. Dá César a quem é de César. Vamos elogiar quem merece? Vamos. Mas não vamos tirar o mérito de quem tem o mérito. Pelo amor de Deus. Passou da época de fazer política dessa forma. E todas as vezes que tiver algo dessa natureza, eu vou me posicionar, que eu não admito esse tipo de comportamento. Então, Santa Casa é merecedora de todas as honrarias. Falei aqui ontem que é uma instituição que tem dentro de mim, no meu coração, todo respeito, toda consideração. Agora, tirar o mérito do executivo na abertura do Norma Pizarre é falta de conhecimento. Não tem conhecimento, cala a boca. Fala bobagem, não. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Jackson Charles. Sem mais discussões nesse projeto. Projeto de lei ordinária 089 de 2020, em segunda votação, votação simbólica. Os contrários se manifestem. Aprovado em segunda votação. Convido para dar continuidade aos trabalhos nosso vice-presidente Luiz Santos Lacerda.
Vereador, secretário Ederson, o senhor foi escalado pelo presidente para dar sequência aos trabalhos aí. O senhor faça favor.
Então, passo a palavra para o nosso secretário, vereador João da Luz, para ler os projetos em primeira votação, o projeto em primeira votação. Obrigado, vereador, vice-presidente Luiz Lacerda.
Em primeira votação, PLO 031/2017 do vereador Jean Carlos, acresce ao artigo 10A ao capítulo 2 do título 1 da Lei Orgânica do Município de Anápolis. Constituição e Justiça, Direitos Humanos, Cidadania, Servidor Público com Emenda, Finanças com Emenda, favoráveis ao projeto. Consta um pedido de vista do vereador Américo.
Vistas concedidas. Sem mais projetos na pauta, passamos a palavra pela ordem. Primeiro, liderança. Vamos terminar os requerimentos aqui, pastor Elias. Daqui a pouco eu passo a palavra para o senhor. Solicito ao vereador Fernando Paiva que faça a leitura das moções e requerimentos e logo após vamos para a palavra das lideranças pela ordem.
Moção de aplauso de autoria do vereador Teles Júnior, que solicita por ato de bravura ao cabo PM Patrick Leonardo Gomes, juntamente com a sua equipe policial, e grande bravura, em uma ação rápida e eficaz, conseguiu impedir o suicídio de uma senhora. Moção de aplauso de autoria do pastor Elias Ferreira. A Santa Casa de Misericórdia, de Anápolis em comemoração aos 74 anos de fundação e pelos relevantes serviços prestados à comunidade anapolina e região. Moção de apelo da vereadora Thaís Souza ao gerente de Vigilância Sanitária, senhor Júlio César, e ao senhor prefeito Roberto Naves, a fim de reavaliar no sentido de flexibilizar o funcionamento das lojas agropecuárias, similares e pet shops, quanto aos dias e horários, visto o caráter essencial da atividade. Moção de apelo de autoria do vereador João da Luz a ANEEL por parcelamento frente aos pagamentos de energia ainda inadimplentes pelo usuário do serviço. Indicação do vereador. Requerimento do vereador Alfredo Landim, que requer, junto à Secretaria Municipal de Obras, seja feito continuação da rede de esgoto no Parque Brasília. Requerimento do vereador João Feitosa, que requer, junto à Secretaria de Obras, construção de boca de lobo na rua Morumbi, no bairro Jardim São Paulo. Requerimento do vereador pastor Ederson Lopes, que requer a Secretaria de Obras recuperação de uma erosão no bairro JK. Requerimento do vereador pastor Elias. Requer a Secretaria de Meio Ambiente retirada de lixo, entulho e instalação de containers na Avenida Amazonas, esquina com a Avenida Patriarca, em frente ao campo de futebol do bairro de Lourdes. Requerimento do vereador Jean Carlos, que requer, junto à Secretaria de Obras, serviço de roçagem e limpeza, revitalização das calçadas e das sinalizações horizontal e vertical, gramagem, reposição de tampas, coberturas de túmulo, que se encontra danificados no cemitério São Miguel e cemitério Parque. Requerimento do vereador João da Luz, que requer, junto à Secretaria do Meio Ambiente, efetivação do serviço de limpeza e remoção de entulho no lote baldio da rua F1, quadra 1, lote 37, bairro residencial Flamboyant. Requerimento do vereador Lélio Alvarenga, que requer junto à Secretaria de Saúde, solicitando que sejam nivelados os proventos dos biomédicos com os proventos dos enfermeiros de enfermaria recebidos através de cooperativa Quadricop. Requerimento do vereador Lisier, não se encontra, plenário. Requerimento do vereador Luzimar Silva, em conjunto com o vereador Teles Júnior, dois não se encontram também. São esses os requerimentos, senhor presidente.
Obrigado, vereador Fernando Paiva. As moções e requerimentos estão em discussão.
Está faltando algum requerimento aí, esse da destinado à vigilância sanitária.
Discutindo.
Na discussão, primeiro vereador João Feitosa, depois também, vereador Lélio Alvarenga e vereador pastor Elias.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, na discussão do requerimento aí, tem um requerimento Continua. Meu pedindo aí colocação de bocas de lobo ali no Jardim São Paulo, propriamente ali na rua Morumbi, ali, a pedido do meu amigo Timoa. Ele passa por sérias dificuldades, inclusive mandou alguns vídeos lá, propriamente na época da chuva. Então, assim, faz necessário, eu tenho certeza que o secretário Francisco, com a sua experiência e o seu bom desempenho à frente da secretaria, vai estar resolvendo isso para aquela comunidade, em especial o meu amigo Timoa. Então, senhor presidente, é esse requerimento que a gente tem em discussão e eu devolvo a palavra. Muito obrigado.
Obrigado, vereador João Feitosa. Ainda em tempo, dois requerimentos do vereador Jean Carlos serão lidos pelo vereador Fernando Paiva.
Requerimento do vereador Jean Carlos, que requer junto ao CMTT, solicitando a revitalização de sinalização vertical e horizontal em toda a extensão da Avenida Fernando Costa. Requerimento ainda do vereador Jean Carlos, que requer junto à Vigilância Sanitária, comitê responsável pela elaboração e decreto das restrições da pandemia, a viabilização de ampliação do horário de funcionamento de salões de cabeleireiros, barbearias similares no horário diurno, vespertino e aos sábados. São esses agora, sim, os requerimentos.
Continua. Ainda nas discussões, seguindo a sequência da inscrição, vereador Lélio Alvarenga.
Obrigado, presidente. Nós protocolamos, senhor presidente, uma solicitação junto à Secretaria Municipal de Saúde, doutor Lucas, um requerimento, solicitando a equiparação dos plantões dos biomédicos, equiparado aos plantões dos enfermeiros de enfermaria. Nós temos enfermeiro de UTI, terapia intensiva, que recebe hoje R$ 208,00 por plantão, o enfermeiro de enfermaria R$ 182,00 e o biomédico R$ 129,00. Então, nós estamos solicitando a equiparação com o enfermeiro de enfermaria, por entender que a mesma preocupação que nós temos, nós como biomédicos, o risco nosso é o mesmo ou, se não for, maior. Porque nós mexemos com o material biológico, que é o ponto maior de contaminação. Nós vamos lá, fazemos a coleta nasal, oral, e também depois vamos analisar esse material biológico. Então, por compreender esta dificuldade, nós solicitamos ao secretário de saúde que possa olhar juntamente com a empresa que é terceirizada e que contrata esses servidores, né, para que possa olhar com carinho para a categoria. Temos aí alguns profissionais que já foram contaminados e nós precisamos desta equiparação juntamente com as demais categorias que ali fazem o trabalho, colocam suas vidas em risco, colocando também a sua saúde em risco também. Por isso nós apresentamos requerimento e gostaria muito que o secretário pudesse olhar com carinho, juntamente com a empresa terceirizada e também o nosso prefeito Roberto Naves, olhasse com carinho por essas categorias, de forma especial ao biomédico. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Lélio Alvarenga. Ainda na discussão das moções e requerimentos, vereador Pastor Elias, depois vereador Jean Carlos.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, na questão dos requerimentos, eu quero aqui pedir uma atenção especial ao nosso... ali o secretário do Meio Ambiente, agora o doutor Fabrício, ele que é competentíssimo naquilo que está fazendo, que veja lá com a empresa, a Quebec, para instalar um container. Já tem vários pedidos meus, eu acho que já é o terceiro ou o quarto que foi enviado para lá e não atenderam de colocar um container ali, onde encontra a Avenida Patriarca com a Avenida Amazonas, perto do Residencial Conquista. Aí eles jogam lixo aonde aquele campo era da Napolina, ali vira um lixão, porque não tem o contêiner. Eu acho que é necessário observar que ali é muito movimento e acaba caindo para dentro da pista, porque é estreito o espaço ali. Tem um outro requerimento que não está aqui, até cobrei, foi protocolado desde anteontem. É outro contêiner lá para o Peixoto. Peixoto é um lugar onde o povo, os moradores, não tem aonde colocar os seus lixos. Que coloca um contêiner para que o caminhão chegue e possa recolher. Né? É tudo espatifado, então espero que nós sejamos atendidos, não eu, mas a população desses dois locais. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Pastor Elias. Ainda na discussão dos requerimentos e moções, vereador Jean Carlos, depois Jackson Charles.
Obrigado, presidente. São três requerimentos de minha autoria, e um deles atendendo a reivindicações de populares e pessoas, amigos que frequentam os cemitérios e já também vislumbrando a proximidade de finados, pedimos aí mais uma vez a atenção especial do pai da Secretaria de Obras. Nós sabemos que houve avanços, melhorias, mas ainda há muitas situações que necessitam de uma rotina maior, como a reposição de gramagem, algumas sinalizações dentro dos cemitérios. E eu estive particularmente essa semana, infelizmente, acompanhando o sepultamento. Notei no cemitério São Miguel duas situações em que havia ali danificação do túmulo. E eu estive lá na gerência, conversei, mas reforçando aqui, para repor alguns túmulos ali danificados e expostos. Situação que não pode permanecer. De qualquer forma, nós pedimos porque já estamos aí em agosto, tempo urge, de dois de finados, que tem uma atenção especial para com os cemitérios. Também, em relação ao vendeiro Fernando Costa, pedimos ali um recapeamento depois da implantação das galerias, um serviço que ficou a contento, mas precisamos de voltar toda a sinalização, vertical e horizontal, em alguns locais foram retiradas, por exemplo, aquelas tartarugas, algumas sinalizações ali na via, e tem causado ali um risco maior e tem tido acidentes frequentemente, então nós pedimos a reposição desses locais, bem como da iluminação daquela avenida com as luzes de LED, as lâmpadas de LED. Também, conforme dissemos na tribuna, a ampliação aí por parte da Vigilância Sanitária, estuda viabilidade de ampliação dos horários dos pequenos salões cabeleireiros. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Também na discussão, vereador Jackson Charles, depois vereador Américo Ferreira.
Quero apenas, dentro da discussão aí, fazer uma informação aos desinformados, esclarecer para ficar bem claro. O Norma Pizzari, ele é bancado 100% pelo município. O município locou as instalações, paga um recurso na ordem de R$63 mil para a Santa Casa e do zelador até o transporte, todo o custo é por conta do município. Nós temos aqui, inclusive, é que lutar e trabalhar para que o Norma Pizzari continue funcionando depois do coronavírus, bancado também pelo município. Nós podemos fazer esse trabalho, eu acho que é importante. Porque nós temos que, instituição um hospital que venha trazer um resultado positivo, como ele tem dado uma resposta positiva, nós temos que lutar para que continue. Mas os méritos 100% da administração municipal, fazendo parte de um planejamento do combate ao coronavírus, o município banca 100% dos custos do Norma Pizzari. Devo a palavra.
Obrigado, vereador Jackson Charles. Também na discussão, vereador Américo e depois João Feitosa.
Então, só para estar reforçando aí esse requerimento do vereador Jean Carlos, eu quero dizer assim que nós também já protocolamos um ofício pedindo também essa revitalização de trânsito ali, sinalização de trânsito ali da Fernando Costa, uma vez que realmente está sendo cometido ali por alguns motoristas ali, infrações perigosas ali, colocando em risco ali vida de pessoas ali, quando eles fazem ali o chamado gato, né? Ali naqueles retornos, uma vez que esse retorno é proibido, mas pela deficiência das chamadas tartarugas, né? O pessoal acaba fazendo ali aqueles retornos ali, que são proibidos, mas eles fazem ali, colocando em risco ali a vida das pessoas. Então, fica também aí o nosso, reforçando o pedido do requerimento do vereador Jean Carlos, e dizer que nós também já protocolamos o ofício fazendo esse pedido aí, e são vários os pontos que precisa realmente desse reparo ali, na Avenida Fernando Costa. Então, nós reforça aí, deixa esse pedido para que o CMTT realmente faça essa revitalização ali da Fernando Costa o mais rápido possível, para evitar ali acidentes. Só isso, presidente.
Senhor presidente.
Também na discussão, vereador, obrigado, vereador Américo, também na discussão das moções e requerimentos, vereador João Feitosa.
Senhor presidente, propriamente aí na discussão lá do Norma Pizzari, do Carmo, né? E a gente também é testemunho que desde o princípio, quando foi para abrir aquele hospital, estivemos com o padre Cleito. O padre Cleito, então, preocupado, nos pediu para intervir junto a Enio. Propriamente a ligação daquela energia nova, vereador Nélio. A gente foi, logo em seguida veio a questão da pandemia, o prefeito Roberto Naves assumiu por inteiro toda essa tratativa e pediu para que a gente fôssemos junto a Enio para conseguir logo essa questão da energia, aonde nós fomos e conseguimos através, novo vereador Nélio, do doutor Humberto Eustáquio,
para fazer uma ligação provisória por dois meses ou mês, mais ou menos, com a responsabilidade do prefeito estar pagando essa conta. Inclusive, que chegou uma conta de 170 mil para a prefeitura pagar. E a gente questionou. Voltamos a Enio e fizemos com que a Enio reconhecesse, fizesse adesão da energia daquela instituição para a prefeitura, e o Roberto Naves imediatamente aceitou para que pudesse fazer a instalação do medidor lá. Então, desde o princípio, o prefeito Roberto Naves, além do que ele fez em melhoria, do que ele fez aquele hospital, e nós tivemos lá no vereador Nelo, nós constatamos o tanto que o prefeito Roberto Naves trabalhou para que aquele hospital pudesse dar condição aos pacientes do Covid-19. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador João Feitosa. Sem mais inscritos na discussão das moções e dos requerimentos, colocamos em votação, moções e requerimentos em votação, os contrários se manifestem, aprovadas as moções e os requerimentos, passamos a dar a palavra pela ordem às lideranças partidárias, pela liderança do PSD, vereador Pastor Elias.
Obrigado, senhor presidente. Pela liderança do PSD, eu quero aqui cumprimentar meu presidente do Estado, doutor Vilmar Rocha. Cumprimento o meu presidente aqui no diretório na cidade de Anápolis, Francisco Pontes, e todos os membros desse partido na cidade de Anápolis e os que compõem a ele aqui. Senhor presidente, pela ordem, é muito interessante observar. Eu acredito nesta casa, eu acho que a gente sofre, não é só eu. Alguém também já passou por isso aqui. Quando você quer falar, que o nosso regimento permite que você fale, você chega e faz a inscrição. Chega mais cedo, nós temos um horário para poder ser inscrito. Aí o vereador que me antecedeu na minha fala na tribuna, ele queria desfazer do que nós fizemos aqui ontem, aquela moção de apelo, nem assinar ele quis. A moção da questão do cerante. Eu, para mim, eu quero é que resolva. Mas ele nem assinar ele quis. E agora eu quero aqui falar com o nosso líder, do prefeito nessa casa, que eu respeito ele muito, ao Jackson Charles. Sou presidente da Frente Parlamentar de Saúde e membro da Comissão de Saúde. Eu sempre visitei e visito os hospitais todos. Eu sei que a prefeitura, ela paga 100% dela na questão do Norma Pizarro, e tomara que continue. Mas o contrato foi feito. Mas ela não deu conta de pagar tudo. Ficou 4 meses sem fazer o pagamento. Eu provo para o senhor, tenho documento. Mas agora com esse aí, eu sei que o prefeito vai fazer o pagamento. Importante ter o contrato, sim. Alugou o prédio, alugou o oxigênio, alugou o tomógrafo. E a Santa Casa, para ser mantida, tem que receber. E eu disse aqui, parabenizei o prefeito. Mas o aluguel ele não conseguiu pagar. Pagou parte. Agora sim, que ele está pagando. E parabéns a ele. Eu quero que continue a questão do Norma Pizarro. Vai fazer parte da nossa cidade. E parabéns a ele por essa atitude de trazer para esta casa que nós fizemos aqui. Obrigado, senhor presidente.
Também na palavra, pela ordem, líder do PP, vereador João Feitosa.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, não teve como ressaltar o trabalho que estamos fazendo na parte de iluminação pública, propriamente ali com o secretário Francisco, o gerente Leonardo e o coordenador Pedro, e eu estendo a todos os funcionários da iluminação pública, é o trabalho de extensão que está fazendo, que nós estamos fazendo, levando dignidade e respeito a todas as pessoas que precisam desse tipo de segurança através da iluminação. O prefeito Roberto Naves não tem medido esforços para levar esta segurança, como fez agora recente lá no Jardim Esperança. E como estamos fazendo também nas entradas da cidade, propriamente nos trevos, né, Jardim Europa, no trevo Ayrton Senna, na BR-060, na Avenida Independência, e agora a gente já vai entrar ali no trevo da Avan, para colocarmos lâmpada de LED, sem contar do que está sendo implementado dentro da cidade. Já o secretário já vai fazer, já fez já um pedido, uma licitação, e já está chegando mais de 15 mil pontos de lâmpada de LED para que a gente consiga atender as demandas. Mas o principal é que estamos fazendo principalmente nas avenidas. Então, assim, a gente tem que ressaltar, tem que falar realmente os acontecimentos, o que está fazendo, da responsabilidade propriamente do prefeito e do trabalho eficiente que as pessoas da iluminação pública, juntamente com a gente, eu estou lá sempre apoiando, está fazendo nessa questão de iluminação pública, senhor presidente. Então, parabéns ao Pedro, parabéns ao Léo, principalmente ao secretário, em especial ao prefeito Roberto Nava, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João Feitosa. Pela liderança do PSC, vereador Lélio Alvarenga.
Obrigado, presidente, em exercício, vereador Wederson Lopes. Obrigado pela concessão da palavra também, pela liderança. Senhor presidente, eu quero também aqui aproveitar esse Dia Nacional da Saúde, né? Anunciar que eu gosto primeiro da gente poder ter o resultado, para depois a gente poder falar, né? Isso do mês passado, vereador Lélio Alvarenga, vereadora Thaís, nós fizemos um requerimento, na verdade um ofício ao deputado federal, Major Vitor Hugo, solicitando que pudesse fazer a doação 10 ventiladores para o município de Anápolis. Né? E na segunda-feira, agora anteontem, nós tivemos um retorno da sua assessoria, onde está sendo encaminhado, basicamente já quase garantido, esses 10 respiradores para o município de Anápolis, para ser aplicado para o município de Anápolis. E também fizemos um requerimento também solicitando a ele que pudesse, junto ao Ministério da Saúde, disponibilizar os testes da Covid-19 para os servidores da saúde do município de Anápolis. Né? Também nos retornou anteontem, eu só estava aguardando ter um parecer para a gente poder anunciar, para depois a gente não poder ter que recorrer. Então, agradecer ao deputado federal, Major Vitor Hugo, tem sido um parceiro da cidade de Anápolis, do povo anapolino, desta gestão do prefeito Roberto Naves. Todas as solicitações que esta casa tem feito a ele, ele tem nos atendido. Isto é responsabilidade, isto é trabalhar para a população anapolina. Se Deus quiser, logo estaremos fazendo essa entrega, tanto dos respiradores, que é tão importante para o combate da Covid-19, também quanto aos kits de testagem para esta patologia. Obrigado, senhor presidente, pela concessão da palavra.
Obrigado, vereador Lélio Alvarenga. Também na palavra pela ordem, pela liderança do PDT, vereador Fernando Paiva.
Obrigado, senhor presidente. Quero aqui aproveitar esse espaço para agradecer o nobre colega João Feitosa, que estivemos com um problema lá de queda de energia na Vila Santa Maria do Nazaré. Procurei o nobre colega, que sempre foi um parceiro ali naquela região, tanto na área do esporte ali, do Barro Preto, e agora nessa questão de energia, que está sempre pronta a nos atender. E também a Enel, que prontamente foi lá e regularizou a situação, não havendo mais queda de energia no local. Então, agradecer mais uma vez a Enio e ao nobre colega João Feitosa. Agradecer também à Secretaria de Meio Ambiente, que, a pedido nosso, fez prontamente uma limpeza, um serviço muito bem realizado ali nas margens do rio Água Fria, do Ribeirão Água Fria, entre a Anápolis City e a Vila Santa Maria de Nazaré. Obrigado, devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Fernando Paiva. Encerrando, sem mais inscritos na palavra pelas lideranças.
Comunicando.
Passamos às comunicações. Na comunicação, primeiro vereador João Feitosa e depois vereador Jean Carlos.
Obrigado, senhor presidente. Estava até saindo, o Fernando pediu para esperar um pouco, para ele falar dessa situação e dizer, Fernando, parabéns, assim, a Vossa Excelência, que a gente não está fazendo, assim, propriamente para a gente. Mas foi pedido seu, assim como vários pedidos que você tem feito àquela comunidade lá, e você pode contar comigo, sim. Pode contar comigo toda vez que você precisar, e a gente vai junto, como muitas das vezes você me acompanhou junto a Enio, E antes, na CELG também, Vossa Excelência também já foi comigo lá para resolver problemas relacionados àquela comunidade ali, propriamente da Vila Santa Maria. Você tem feito um bom trabalho lá, você é uma pessoa do povo, é uma pessoa amiga, assim como a gente está junto, para um objetivo próprio, comum, é de dar dignidade e respeito a quem precisa. Parabéns, eu te agradeço pelas palavras. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador João Feitosa, também pelas comunicações, vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente. Aproveitar a audiência da Rádio Manchester, da transmissão, e cumprimentar a todos os pais pelo Dia dos Pais, no próximo domingo.
Graças comunicando, senhor presidente.
Graças a Deus pela oportunidade, né, que Deus nos deu, de termos essa honra. Eu agradeço. E também, em nome do meu saudoso pai, Ademar Ribeiro, cumprimento todos os pais, também já passaram, estiveram entre nós e que não estão mais, mas que certamente deixaram um legado de ensinamentos aí. Então, parabéns a todos os pais pelo próximo domingo, Dia dos Pais. E também, externar aqui nossas solidariedade, né, ao povo da cidade de Beirute, do Líbano, uma tragédia, grandes proporções, que todos tenham mais cuidado com essas mercadorias inflamáveis. Serve de alerta para que todos, né, portos e onde quer que estejam armazenados, não sabemos exatamente qual foi a causa, mas tudo indica um grande número de produtos altamente inflamáveis que causou a morte ali de dezenas, até então publicado, dezenas de pessoas e feriu milhares de outras pessoas. Realmente um tragédia ali na cidade de Beirute. Fica aí, nós lamentamos essa situação. Deu a palavra.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Também pelas comunicações, vereador Pastor Elias.
Obrigado, senhor presidente. Pelas comunicações, senhor presidente, quero aqui comunicar a toda a população da região ali do Flamboyant, aonde nós fomos atrás no mês de julho, 4 vezes, do próprio presidente da Saneago, da gerente aqui, a Tânia, da cidade de Anápolis, para que a empreiteira essencial voltasse e concluísse aquela obra. Agora estou sendo informado, nesta semana, que eles estão terminando de fazer o recapeamento, porém o lixo que foi pedido, que eles retiraram ali da malha e colocou nos lotes baldi, precisa ser retirado. E eu já comuniquei até o Ministério Público, e eles vão ter que retirar, sim. Estou pedindo também à Secretaria do Meio Ambiente, para que possa ver se tem condições de fazer lá, aguar a rua, porque a poeira está demais, e a própria Saneago. Aliás, a Saneago só tem ela só lida de um jeito. O segundo ponto ela não tem, né? Mas vamos falar com a Tânia e pedir para que faça isso aí, atendendo esse pedido lá naquela região. E eu quero comunicar também a toda a população ali da região do setor sul, segunda etapa, onde tem uma obra da FUAD de raça. É um empreiteiro da Saneago, não é a Saneago. Mas quem tem que fiscalizar é a Saneago. Fizeram a ceboseira 4 meses atrás, e eu fui 4 vezes também na Saneago e também em Goiânia, atrás do próprio presidente. Eles voltaram, fizeram o trabalho, mas fez mal feito. E já comuniquei também ao Ministério Público, que o povo para fazer lambança nessa vida, essas empreiteiras da questão da Saneago. Aliás, Saneago tem menos água do que eu, né? Então estamos atrás, vamos continuar cobrando. Ainda tem muito tempo para falar sobre essa bendita aqui nessa casa. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Pastor Elias. Sem mais inscritos nas comunicações e sem mais nada a se tratar nessa sessão, sobre a proteção de Deus, declaramos encerrada essa sessão, convocando outra para o dia 10 de agosto, na próxima segunda-feira. Boa tarde a todos.